A razão desta reunião já a conhecem, tem a ver com um requerimento apresentado pelo advogado do Dr. Armando Vara, e julgo que todos receberam o requerimento na sexta-feira, e no fundo nós temos que discutir e votar o solicitado do requerimento. Portanto, eu dava a palavra às senhoras ou aos senhores deputados que queiram intervir sobre este ponto. Queres intervir? Duarte Pacheco, tem a palavra.
Instado a fazê-lo, Sr. Presidente. Sr. Presidente, naturalmente, toda a documentação que chega é devidamente analisada por todos nós, e inclusive este ofício do advogado, do Dr. Armando Vara. No entanto, Sr. Presidente, nós entendemos que a audição é de manter. Considerando duas notas, há uma questão, sobretudo, pertinente, que é, porventura, a escassez de acesso à informação útil que o Dr. Armando Vara alega. Mas isso também isso acompanha outros membros que já aqui estiveram, outras audições, em que são pessoas que não são quadros da Caixa Geral de Depósitos, ou que já são reformados, ou que já saíram há muito tempo da instituição. Recordo, aliás, o Dr. Jorge Tomé, na passada sexta-feira, que disse que não tinha como hábito levar o espólio dos locais por onde tinha passado ao longo da sua vida profissional. E, portanto, a pessoa baseia, sobretudo, este depoimento. Se tiver dados concretos, excelente. Se for preciso disponibilizar alguma coisa, penso que a própria Comissão pode ponderar isso, mas, sobretudo, na memória do Dr. Armando Vara. E eu espero, sinceramente, que a sua memória esteja melhor que a de outras pessoas que já estiveram nesta Comissão, com acesso à informação e que, mesmo assim, não se recordam de coisa nenhuma. E, portanto, pode ser muito útil a presença de Dr. Armando Vara em sede de comissão e nós não prescindimos dela.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Doutras intervenções? Eu acho que não há pedidos de palavra. A análise que os serviços fizeram relativamente à questão do facto dele ser arguído num processo sobre o qual nós não conhecemos e não foi enviado os dados sobre esse processo no qual ele foi constituído arguído. No entanto, eu relembro que já no caso do Sr. Joaquim Barroca houve uma alegação similar e a nossa resposta foi no sentido de, se houver matéria que constitua ou que possa estar em segredo de justiça, naturalmente que ele tem o direito de se remeter ao silêncio e naturalmente que ele, Dr. Armando Vara, neste caso, terá também essa prerrogativa. De qualquer maneira, relativamente aos outros argumentos da falta de informação, não me parece que seja relevante, na medida em que pode justificar a não resposta a alguma questão em concreto, mas há um conjunto de matérias que não exigem, com certeza, uma consulta detalhada dessa informação. Portanto, foram as notas que os serviços me deram. Se não havendo mais pedidos de intervenção, nós vamos ter que votar o requerimento e, portanto, eu pergunto quem é que vota, quem é que se opõe à vinda ou faça o requerimento, vota contra este requerimento. Quem vota contra este requerimento? Ou contra a não vinda, a resposta por escrito. O requerimento pede. Peço desculpa. Pronto, mas então, pronto. A favor, manutenção da audição do Dr. Armando Vara. Pronto, vamos lá ver. Manutenção. Ok. Muito obrigado. Portanto, a decisão está tomada. Será informado o Dr. Tiago Rodrigues Bastos desta decisão imediatamente. Muito obrigado. Não sei se há mais algum ponto. Eu relembro que nós estamos muito em cima da hora e que, relativamente à informação que foi pedida, eu gostaria que me sinalizassem informação relevante que ainda não chegou para eu, durante o dia de hoje, junto das instituições, tentar obter essa informação. E, portanto, se há alguma informação relevante que não tenha vindo ou que esteja em falta, agradeço que o sinalizem para que possamos insistir relativamente à mesma. Não sei se há mais algum assunto, alguma matéria. Não? Então, está encerrada a reunião e retomamos dentro de momentos com a audição seguinte. Muito obrigado. Sim, senhores deputados, muito bom dia a todas e a todos. Vamos dar início a mais uma audição. Agradeço a presença do Dr. António Vieira Monteiro gostaria de relembrar no início dos trabalhos que o objeto desta Comissão Parlamentar de Inquérito, entre outros, é o apuramento das práticas de gestão de crédito e outras modalidades de financiamento da Caixa Geral de Depósitos desde o ano 2000, bem como a apreciação da atuação dos seus órgãos societários, incluindo os de administração, de fiscalização e da auditoria, dos diretores, dos auditores externos, dos governos, bem como dos supervisores financeiros. Lembrar também que, à luz do seu regime jurídico, as comissões parlamentares de inquérito têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais e são os instrumentos qualificados de controle parlamentar, recolha de informação e esclarecimento de factos, através das quais o Parlamento exerce as suas funções gerais de fiscalização e controle do Governo e da Administração Pública em defesa do cumprimento da Constituição e das leis. Segundo o regime jurídico aplicável e o regulamento desta Comissão Parlamentar de Inquérito, as comissões podem convocar qualquer cidadão para depor sobre os factos relativos ao inquérito. A forma dos depoimentos rege-se pelas normas aplicáveis do Código de Processo Penal sobre prova testemunhal e o depoimento e inquirição seguirão a grelha habitual. Uma intervenção inicial, fui informado de que o Dr. António Vieira Monteiro pretende fazer essa declaração inicial, até 15 minutos, depois duas rondas de 5 minutos, pergunta e resposta, e eventualmente uma terceira ronda, se assim for a vontade dos senhores deputados e deputadas, com perguntas até 2 minutos por deputado e resposta final conjunta. A audição será pública, a não ser que em condições muito excepcionais e devidamente fundamentadas e por razões de qualquer tipo de reserva ou segredo, seja pedido que a determinadas perguntas a resposta seja feita em sessão não pública. Nós entendemos que a exigência de transparência e a prevalência do interesse público não podem prejudicar os objetivos e os trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito e, por isso, fazemos questão que, desde que possível, as audições sejam integralmente públicas. E, assim sendo, dou a palavra ao Dr. António Vieira Monteiro para a sua declaração inicial. Tem a palavra, Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Venho a esta Comissão com total disponibilidade para esclarecer os fatos de que tenha conhecimento no âmbito do seu objeto. É, todavia, importante começar por delimitar o período em relação ao qual o meu depoimento pode ser prestado com conhecimento de causa. Servi a Caixa Geral de Depósitos entre o último semestre de 1988 e o início de 2000. A partir desse momento, deixei de acompanhar qualquer assunto dessa instituição. Significa que não me posso pronunciar sobre factos posteriores ao final de 1999. Assim, os factos sobre os quais me posso pronunciar têm mais de 20 anos. Passou muito tempo e nem sempre é fácil reconstituir o rigor de tudo o que se passou nessa altura. Esta comissão notificou-me para estar aqui presente hoje com curtíssima antecedência, redobradamente curta se tivermos em conta que serei perguntado sobre factos com mais de 2 décadas e sobre matéria com as quais não voltei a contactar. O mesmo dia em que fui notificado pelo Sr. Presidente da Comissão e pelo Sr. Presidente, pedi ao Sr. Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos acesso a toda a informação, documentação, que estimei poder ser relevante para esta audição. Obtive da Caixa Geral de Depósitos a cooperação possível. Sublinho, todavia, que este acesso processou em condições não ideais pelo decurso do tempo. Ainda assim, com o que consegui reconstruir nos últimos dias, confio que poderei ser útil a esta Comissão. E é com esse espírito que aqui estou, à plena disposição das senhoras deputadas e dos senhores deputados. Operação Bote de Caravela. No que respeita especificamente à Operação Bote de Caravela, que sei ter sido mencionado nesta Comissão em audições anteriores, gostaria de deixar desde já claro o seguinte. Como em todas as operações deste tipo, é fundamental distinguir 3 fases essenciais. A fase do estudo e construção da operação e de aprovação das condições gerais da mesma, a fase de negociação dos termos do contrato e sua assinatura, a fase da execução, gestão e controle. Conforme se verá, De seguida, só me posso pronunciar sobre a apontada primeira fase de preparação e acerto das condições da operação. De facto, no quadro das minhas responsabilidades, acompanhei a fase de preparação da operação e participei nas reuniões do Conselho de Administração, em que se aprovaram as suas condições. Na deliberação que aprovou as condições da operação, o Conselho de Crédito calculou o grau de risco a assumir, mediante a fixação do nível de rating dos ativos elegíveis, aliás, em termos particularmente exigentes. Por outro lado, os auditores externos foram previamente informados. Como era e ainda é prática habitual, após a aprovação das condições da operação, o Conselho de Administração delegou em duas direções internas, chamadas DTM e DIN, as diligências da celebração do contrato, incluindo a respectiva assinatura, que viria a ter lugar no dia 22 de dezembro de 1999, nos exatos termos e condições constantes da sua anterior deliberação. Sucede que até à data da assinatura do contrato 22 de dezembro de 1999, eu estava em Macau, por onde fui em 17 de dezembro, em representação do Banco Nacional Ultramarino, que de resto tinha acabado de ser presidente, no contexto dos eventos de transferência da administração do território. Por essas razões, não me posso pronunciar sobre a versão final do clausulado e seus anexos. Lendo-o agora, em preparação para esta audição, e comparando com as deliberações do Conselho de Administração que haviam fixado as suas condições, verifico que existe uma discrepância entre o que este órgão autorizou, balizando rigorosa e zelosamente o nível do risco a assumir, e o que consta das duas cláusulas do contrato que se desviam das condições aprovadas pelo Conselho de Administração. Essencialmente, as deliberações do Conselho apontavam para um fundo fechado composto por ativos de primeira qualidade, ao passo que a versão assinada do contrato, sem que se entenda porquê, atribui à contraparte do banco o poder de alteração discricionária da composição do fundo, podendo, por isso, a qualidade da pool de ativos ser afetada e, consequentemente, a performance do contrato prejudicado. Sublinho que a estrutura do fundo fechado deveria ser a seguinte, de acordo com a deliberação do Conselho. 3A's 69.6, 2A's 6.8, 3A's 6.8, 3B's 6.8, BB's 10%. Como disse atrás, no início de 2000 terminei o meu mandato na Caixa Jorge Depósito, pelo que não me posso pronunciar tão bem sobre a fase de execução deste contrato. Em especial, ignoro em absoluto que tipo de gestão o banco fez do contrato. Já se sabe que estes contratos são dinâmicos e exigem um acompanhamento permanente. Se coacionou ou não extinguir o contrato a partir do momento em que se tornou claro que os resultados não seriam positivos, efetuando assim um stop-loss que podia minorar esses resultados negativos. E, por fim, se poderão lançar mão de algum mecanismo judicial que no caso pudesse caber na defesa dos seus interesses. Estes são, no meu juízo, os temas essenciais da fase de execução deste contrato. Mas, como disse atrás, sobre esse período não possuo qualquer informação relevante. Como se viu, operações deste tipo assentam em três fases distintas: preparação, assinatura e execução. A fase de execução, que mais propriamente se deveria chamar da fase de gestão dinâmica do contrato, decorreu integralmente depois do início de 2000, ou seja, depois do termo do meu mandato. Essa é a fase crucial, ao longo do qual a evolução do contrato tem de ser monitorizada e, se necessário, o seu conteúdo ajustado à evolução da realidade. Se isso foi feito ou não, em que termos, não sei, nem teria como saber, porque nessa altura já havia saído da Caixa de Depósitos. Em conclusão, exposto sucintamente os fatos de que tenho conhecimento, estou agora à disposição desta Comissão para responder às questões que esteja ao meu alcance esclarecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. António Vieira Monteiro. Vamos dar início às inquirições. A primeira intervenção cabe ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Dr. Vieira Monteiro E começar a dar quais eram os seus pelouros no Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos.
Eu tinha vários pelouros na Caixa Geral de Depósitos, sobretudo porque durante até, se não me engano, maio, junho de 1999, eu era fundamentalmente presidente do Banco Nacional de Tamarim. E as minhas funções desempenhavam-se no campo e na área do exercício das funções de Presidente da Comissão Executiva do Banco Nacional de Tamarindo. Ao nível da Caixa Geral de Depósitos, tinha fundamentalmente um pelour, que era a Direção de Tesouraria. Depois, mais tarde, efetivamente, juntei às minhas funções do Banco Nacional de Tamarindo, talvez mais um ou dois pelouros, mas, minha senhora deputada, já não sei, não lhe posso dizer quais são. Mas, de qualquer maneira, existirá com certeza uma ata do Conselho onde isso vem referido.
Então, eu gostava de, para começar do princípio, porque já esclareceu várias coisas na sua intervenção inicial, eu gostava que começasse do princípio e que explicasse, se isso passou por si, eu imagino que tenha passado, como é que surgiu a Operação Bolo de Caravela, qual era o seu objetivo?
Esta operação é uma operação que surge tendo em atenção o meu principal objetivo. E o principal objetivo é a cobertura da dívida pública portuguesa. Nós estamos em 1999, se não me engano, há uma determinada crise financeira ao nível do europeu relativamente às dívidas públicas e a dívida pública da Caixa começou a perder rendimento. Os seus valores começaram a baixar e as taxas de juros, evidentemente, começaram a subir. E, portanto, como já vinha sendo feito desde trás, a Caixa acompanhava sistematicamente quais eram as operações que deveria realizar com vista à proteção dessa dívida pública. E se verificar nas várias decisões da Caixa ao longo de 1999, já para não ir mais atrás, verifica que efetivamente o Conselho de Administração foi acompanhando toda a sua política relativamente à defesa daquilo que era a cobertura da sua dívida pública. Entrando em concreto, são utilizados na defesa e na cobertura da dívida pública vários instrumentos durante todo esse período. Mas entrando especificamente nesta operação, que diz respeito à dívida pública que estava parqueada, quer em França, quer em Espanha, o que se pretendeu perfeitamente, primeiro, é diminuir os prejuízos que essa dívida pública estava a gerar, e em segundo, relativamente às filiais da Caixa Geral de Depósitos, ter efetivamente uma defesa e uma recuperação dos seus capitais próprios, já que vendendo parte dos seus ativos, efetivamente está-se a recuperar os capitais próprios dessas instituições.
Esta dívida pública eram obrigações do Tesouro com taxa fixa?
Essas eram obrigações de taxa fixa.
E o que acontece é que num contexto de subida de taxas de juros, estas obrigações representativas de dívida pública portuguesa começaram a perder valor. E consegue-nos explicar o que é que aconteceu então, o que é a Operação Bolo de Caravela? Ou seja, a Caixa Geral de Depósitos entregou ou cedeu estas obrigações do Tesouro e recebeu em troca outros títulos?
O que se vai passar, e portanto, e de acordo com as deliberações que são tomadas, o Conselho de Administração apreciou várias propostas que vão sendo feitas, sempre baseadas em várias informações e de vários estudos que são realizados, e fundamentalmente nós estamos perante o seguinte. A Caixa Geral de Depósitos verifica depois quais são os níveis de rentabilidade perdida relativamente a esses títulos. E a primeira coisa que faz, na sua transferência para o veículo, é, efetivamente, fazer uma operação simples, que é passar de taxa fixa para taxa variável. Ao fazê-lo, verifica que tem determinados prejuízos e que essa operação, daí em diante, até ao fim dela, deverá ter um prejuízo, segundo aquilo que é calculado, da ordem de 1,5 milhão de contos por ano, dividido pelas sucursal de Paris, Banco Luso-Espanhol, Banco da Extremadura e Banco Simeão. Fundamentalmente, o prejuízo mais elevado, como se vê dos documentos, é, efetivamente, no Caixa Geral de Depósitos, sucursal de Paris. Ao verificar isto, e ao verificar também uma certa estabilidade que se vai dar nos anos seguintes, ou daquilo que as curvas indicam que vão haver, verifica-se que, efetivamente, a troca é feita com prejuízo. Ao verificar que a troca é feita com prejuízo, a Caixa, e de acordo também com já várias propostas anteriormente feitas, vai juntar a esta operação um derivativo financeiro. Esse derivativo financeiro é fundamental, porque a partir desse momento, com o seu casamento, e porque os seus vencimentos se irão dar ao mesmo tempo que se vai dando os vencimentos das obrigações, efetivamente vai casar e manter a operação dentro de um determinado número de responsabilidade. Esse derivativo financeiro, e de acordo também com as decisões tomadas, é um derivativo financeiro que é um fundo fechado. E isso é muito claro. A deliberação diz que se trata de um fundo constituído por créditos ou outro tipo de operações que têm que obedecer a determinados ratings. Ratings da Standard & Poor's e que têm atenção não só o rating das empresas, mas também a diversificação relativamente a que se aplica essa operação. Isso consta, de resto, da deliberação do Conselho de Crédito, se não me engano, de 14 de dezembro de 1999, e que se encontra espelhado todo, não só o estudo financeiro da operação, mas também depois as várias características, quer quem tem as responsabilidades do derivativo financeiro são divididos fundamentalmente, os primeiros 10% estão a cargo do Credit Suisse, os 36.4 ou 36, enfim, ou 36.6, à volta disso, cabem ao próprio fundo e o restante vai caber, efetivamente, através do Credit Suisse. Também estão determinados quais são os países que podem ser objeto deste fundo, e se sabe que são ou países, digamos, chamados desenvolvidos, são 90% dos créditos e 10% relativamente a outros países, aos chamados países emergentes. Portanto, mais ou menos tudo isto é configurado de tal maneira de que não se traduza em nenhum prejuízo para a Caixa. E é isto que foi decidido. E é isto que está decidido desde o primeiro dia. Se nós olharmos para trás, para as várias intervenções que se vão dando ao longo do tempo relativamente a estas operações, verifica-se que é sempre falado de que a operação, o derivativo financeiro, teria que ter o apoio e a definição por parte da Caixa Geral de Depósitos. Não havia direito da parte do contraparte poder fazer qualquer alteração. Isso é fundamental, resto consta de grande parte das operações e dos despachos que estão exarados pelo Conselho de Administração.
Já lá iremos. O que eu quero, eu continuo sobretudo a querer perceber qual era a razão de ser da operação. Se ela não tivesse sido realizada, o que é que teria acontecido neste ano de 1999? Seria preciso constituir provisões?
Bom, evidente, havia uma parte de provisões já constituídas. Isto consta dos documentos, havia 25 milhões constituídos. E, portanto, efetivamente, se as operações não fossem realizadas, teriam de continuar a fazer provisões, tendo em atenção a essa realidade.
Mas esta operação não tornava automático que não houvesse perdas, só permitia mitigar essas perdas, ou o risco.
A operação, da maneira como está delineada...
Da maneira como está delineada, depois o que aconteceu já lá iremos, sim.
A operação como está delineada não trazia perdas. É evidente que fazer na altura futurologia também é um pouco difícil, não é claro? Estamos a falar de operações de mercado, com efeitos sobre o mercado e, portanto, alguma coisa pode acontecer. Mas tanto podia ser em sentido positivo como podia ser em sentido negativo. Se tivesse sentido negativo, se nada se tem feito, se tivesse sido sentido negativo, efetivamente, ao longo do tempo, as previsões teriam que ser feitas, de resto, como acontece hoje, não é? Não há hoje nenhuma diferença nessa matéria.
Quem apresentou no Conselho de Crédito e no Conselho de Administração esta operação?
As operações são apresentadas no Conselho de Administração pelo o administrador responsável pela área. Portanto, evidente que fui eu que as apresentei no Conselho de Administração, baseado em informações que são e que provêm das direções.
Era exatamente isso que eu queria perceber.
Um momento só, Sr. Deputado, desculpe. Efetivamente, se olhar as várias informações que existem, todas elas referem expressamente os vários documentos de estudo que estão ligados a ela. Embora eu deva dizer que há determinadas informações que já não se conseguiram obter, mas isso...
Por isso é que eu estava aqui a recorrer à sua memória, se me consegue dizer quem é que estudou a operação, que direção e que pessoas é que estudaram a operação nos serviços da Caixa Geral de Depósitos.
A operação é, e resulta até das informações que se juntam às atas do Conselho de Administração, foram fundamentalmente estudadas ao nível da DTM. A DTM era a Direção de Títulos e Mercados, se não me engano, era esta designação dessa operação.
E quem era o diretor?
Tinha vários diretores. Tinha um diretor coordenador e depois tinha vários diretores assessores. São esses diretores que fazem os vários estudos e constam dessas deliberações.
E quem era o diretor coordenador? Foi ele que tratou ou foi um diretor assessor?
Já não lhe posso dar aqui a garantir quem foi, quem estudou ou quem não estudou a operação. Mas as várias informações são assinadas por mais que um diretor da Direção de Títulos e Mercados.
Consegue lembrar-se de quem?
Está no... As várias informações são assinadas. Eu não tenho a indicação de quem são as pessoas que assinam e não quero também estar aqui a tirar nomes para cima da mesa que depois não me matem certo uns com os outros. É uma questão só de coisa. Passou muito tempo. De qualquer maneira, são os diretores dessa área que constam das respectivas informações. Eu não tenho as informações, como sabe, consultei as informações e consultei sobretudo o seu conteúdo, não consultei os nomes das pessoas, mas são os diretores fundamentais dessa área.
O que eu estava a querer perceber era o seguinte, esta operação surge como? Foi uma operação que surgiu nos serviços ou nesta direção da Caixa Geral de Depósitos ou foi uma operação que surgiu no Conselho de Administração ou, no caso, através do Soutor? Quer dizer, quem é que teve a ideia de fazer esta operação?
Como resultam dos documentos que são juntos, a operação nasce depois de vários contactos que os serviços fazem com vários bancos de investimento e, portanto, escolheu efetivamente o Credit Suisse como aquele que mais se enquadrava com aquilo que era necessário. Não há, portanto, nenhuma ideia, nenhum princípio que a operação tenha vindo através do Conselho de Administração. De resto, devo-lhe dizer que, por exemplo, no meu caso, nunca contatei o Credit Suisse.
Essa era a outra pergunta que eu lhe queria fazer, era se alguma vez negociou com o Credit Suisse, sabe quem é que negociava em nome da Caixa e quem é que negociava em nome do Credit Suisse?
Eu nunca contatei o Credit Suisse, portanto eram os serviços da Caixa que contatavam o Credit Suisse. Quem estava do outro lado do Credit Suisse, minha senhora, não sei, não, senhora deputada, desculpe, porque não os contatei, nunca os vi, não sei quem eram as pessoas.
Para além da DTM, houve alguma análise por parte do Departamento Jurídico?
as grandes direções da Caixa,
peço desculpa, eu pergunto isto porque nesta altura não havia direção de risco.
Não havia direção de risco.
Então quem é que fazia a análise de... Porque um produto destes é complexo financeiramente, mas também é complexo juridicamente. Havia alguma análise jurídica?
As várias direções que constituíam a Caixa na época eram direções que eram, deixe-me dizer, pode-se dizer multifacetadas, eram constituídas por técnicos de vária natureza. Havia técnicos juristas, havia técnicos financeiros propriamente ditos e, portanto, a direção estava preparada para poder responder a todas as questões que se vinham levantar. De resto, tratava-se de uma área já com bastante experiência neste mercado. Veja-se as várias deliberações que são tomadas ao longo do tempo relativamente às carteiras e aos mercados. A Caixa era, na época, um player fundamental nestas áreas no mercado português. E, portanto, tinha efetivamente isso. Além disso, segundo a informação que obtive, o contrato foi realizado num escritório internacional. Não consegui verificar, isso não consegui. Chegámos ao ponto de tentar verificar se existiam ou não faturas de pagamento desses advogados, mas efetivamente já não se conseguiu encontrar esses elementos. E, portanto, o que lhe posso dizer é que o contrato é acompanhado juridicamente pela própria direção, porque é ela que tem lá os técnicos habituados a acompanhar este tipo de operações. Segundo aspecto, o contrato é feito num escritório de advogados internacional, segundo foi dito, e se esse escritório estava em nome do Credit Suisse ou em nome da Caixa, não lhe posso responder a essa pergunta porque não consegui encontrar elementos que possam dar resposta a essa pergunta.
Essa era a pergunta seguinte, porque repare, aquilo que nos trouxe aqui é, eu diria, quase o segundo mistério da Operação Boa de Caravela, porque há um primeiro mistério de uma operação que no fundo é feita para mitigar perdas e acaba por gerar perdas substancialmente superiores, e aquilo que nos disse hoje, que é um facto completamente novo, é que a operação que foi aprovada pelo Conselho de Administração da Caixa é materialmente diferente da operação que depois foi assinada em nome da Caixa. Ou seja, aquilo que nos disse é que a operação que gerou, e é uma operação que gerou perdas muito avultadas, na realidade, no seu desenho, não foi aprovada pelo Conselho de Administração da Caixa. Aquilo que foi assinado e aquilo que foi contratado pela Caixa é materialmente diferente daquilo que foi aprovado pelo Conselho de Administração. E, portanto, aquilo que nos está a deixar entender é que o que foi executado pela Caixa Geral de Depósitos e o que foi executado juridicamente é diferente daquilo que foi aprovado no Conselho de Administração. Percebi bem, é isto que nos está a dizer.
Sim.
E, portanto, é particularmente relevante perceber quem é que tratou de fazer esta execução jurídica, digamos assim, do contrato e que executou mal. Não sabe que escritório internacional de advogados era este.
Mas, deputado, desculpe, a última parte não percebi.
Não sabe, disse que os juristas e os técnicos juristas que tratavam deste assunto eram os da Direção de Títulos e Mercados. Não sabe que escritório internacional de advogados é que esteve...
Não foi indicado qual é o escritório. Foi-me indicado, e isto soube quando estive na Caixa, que havia um escritório internacional que tratou e montou efetivamente a operação. A operação, do ponto de vista jurídico, pode-se dividir, digamos, em três fases. Isto são contratos ISDA, são contratos que estão perfeitamente regulamentados, como é que são feitos e como tudo isso, portanto, não têm grande fase. Tem uma primeira parte que define as relações entre as duas instituições e depois uma terceira fase em que são dadas as instruções já ao fundo. É fundamental perceber que o fundo é um fundo autónomo que está integrado num veículo financeiro cuja Caixa como o Banco Nacional Ultramarino e o Credit Suisse, eram, desde há bastantes anos, os titulares. A operação, as condições de emissão estão num documento que é a informação 314-99, que de resto é referida expressamente pela ata do Conselho de Administração e que diz, portanto, os seguintes casos. Uma emissão em duas tranches, sendo a primeira de 268.730.444 euros e uma segunda de dólares 94.085.278 com maturidade em 2011. Será contratado um software de crédito com o Credit Suisse. Se houver um crédito evento, será definido genericamente como a falência, incumprimento, moratória da dívida transacionável em moeda de país G7, num risco de crédito pré-determinado, a contraparte no swap de crédito poderá liquidar parte dos ativos do veículo de contraparte no swap de capital liquidado, de forma a recuperar a diferença entre o par, 100%, e o valor da recuperação. Com a contratação do swap de crédito, o veículo assumirá riscos de um fundo com uma política de investimento de 90% em ativos de países 2As menos, ou melhor, com uma política de investimento de 90% em ativos de países AA menos, ou melhor, 10% em mercados emergentes. A pool de ativos terá que corresponder a normas restritas de diversificação estabelecidas pelo Standard & Poor's. O rate médio da pool de ativos terá de ser BB-, BB+, ou melhor. Na pool dos ativos do fundo do Credit Suisse, assumirá os primeiros 10% de perda. O fundo assumirá os recentes 36,65% e o Credit Suisse, novamente, o remanescente. De acordo com as normas técnicas da Standard & Poor's, uma estrutura com a descrita e cavalo a ter uma estrutura de risco de 3As de 69,6, 2As 6,8, A 6,8, 3Bs 6,8 e BB 10%. É, portanto, o que está determinado, é isto que eu acabo de ler, isto foi a decisão do Conselho de Administração. E é na base desta decisão, e aqui é importante dizer, isto trata-se de um fundo fechado. O fundo fechado não pode ser alterado por qualquer razão. O fundo fechado só poderia ser alterado com autorização da Caixa Geral de Depósitos. É evidente que o contrato detém, sobretudo, duas relações, duas cláusulas, que permitem efetivamente à contraparte de fazer toda uma série de alterações que venha a alterar toda esta situação.
Alguém, depois de ter saído da Caixa, alguém do Conselho de Administração ou de algum diretor voltou a falar consigo sobre este fundo e sobre os problemas associados a este fundo?
Eu tive, dois anos depois, não me engano, não lhe posso precisar a data verdadeira, se foi quando foi, mas dois anos depois, tive uma conversa com o Dr. João Salgueiro e o Dr. António Sousa, em que se falou desta operação e, sobretudo, um certo espanto, como é que ela, num período curtíssimo de tempo, aparece com estes resultados negativos. Não volto depois a ter mais conversas sobre esta matéria, sobre a Caixa. Saí da Caixa, passei a ter outras responsabilidades e, portanto...
Sim, mas nesta conversa que teve, foi manifestada a surpresa pelos resultados da operação e o que é que respondeu? Porque imagino que a surpresa...
Tive a mesma... Fiquei um bocado estupefacto como é que uma operação decidida nestes termos vai aparecer num prazo curto de tempo com, efetivamente, estes resultados. Não lhe sei explicar porquê, E também não quero fazer nenhumas deduções de que tipo de trabalho foi feito relativamente às contrapartes.
Mas transmitiu que os termos que lhe estavam a descrever, os termos finais que lhe estavam a descrever, não correspondiam aos termos em que a operação tinha sido aprovada?
Eu não conhecia o contrato. Portanto, quando falo com o Dr. António, nesse almoço, que foi um almoço até, portanto, que eu tive com o Dr. João Salgueiro e com o Dr. António, eu não conhecia o contrato e, portanto, também não poderia verificar o porquê das razões que levavam a uma situação destas. Eu só vim a conhecer o contrato muito mais tarde. E é nessa altura, quando conheço o contrato, e sobretudo agora, quando vou fazer a análise na Caixa Geral de Depósitos relativamente ao contrato, especificamente o contrato, verifico efetivamente aquilo que, na minha opinião, são as cláusulas que levam a esta situação.
Bom, nós vamos naturalmente fazer um requerimento para termos acesso aos documentos que nos faltam nesta matéria, porque aquilo que nos disse hoje é muito diferente daquilo que se pode ler. Não é muito diferente, é diferente no sentido em que se aquilo que foi assinado pela Caixa é diferente do que foi aprovado pelo Conselho de Administração, até do ponto de vista da validade do contrato, essa questão devia ter sido, suponho eu, levantada. Por último, para além dessa conversa que nos descreveu com o Dr. João Salgueiro e o Dr. António de Sousa, nunca mais, ao longo destes anos e dos anos de execução do contrato, nunca mais ninguém lhe fez nenhuma pergunta ou solicitou algum esclarecimento, mais que não seja para perceber o que podia ser feito em relação às perdas que a Caixa Geral de Depósitos estava a suportar?
Não, Sra. Deputada, não tenho conhecimento nem fui alguma vez pedido alguma informação sobre essa matéria e se, efetivamente, qual eram os procedimentos que se deveriam tomar. Nem me cabia a mim, não é? Isso aos órgãos de decisão da Caixa da época. Aquilo que a Caixa fez, aquilo que foram as medidas que foram tomadas, eu não tenho conhecimento. Mas com certeza que foram medidas bem tomadas.
Muito obrigado. A vez agora ao Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Dr. Vieira Monteiro. Eu queria começar aqui com alguns aspectos da sua intervenção inicial que me suscitaram aqui algumas dúvidas. Como já foi aqui referido, o Sr. informou esta Comissão de que aquilo que foi aprovado no Conselho de Administração é substancialmente diferente daquilo que acabou por ser assinado pela Caixa. Esta discrepância, nós queremos perceber porque é que não acompanhou esta discrepância, ou seja, o senhor acompanhou a fase de preparação da operação e participou nas reuniões do Conselho de Administração que aprovaram as suas condições. Portanto, surge aqui, de alguma forma, como o administrador que promove esta operação. E depois, diz-nos aqui que no dia da assinatura do contrato, 22 de dezembro de 99, o senhor estava em Macau. E, portanto, aquilo que eu queria perceber é porque é que, depois de ter apresentado no Conselho de Administração, de alguma forma ter ficado com esta operação com a sua marca, não acompanhou a execução até ao momento da sua assinatura, garantindo que aquilo que foi aprovado ia ser igual àquilo que era assinado. E porque é que no dia da assinatura estava em Macau e não se agendou a assinatura para um dia em que pudesse estar presente?
Bom, as deliberações do Conselho de Administração constam datas e todas as deliberações do Conselho de Administração fazem uma referência específica às várias informações que vêm das respectivas direções relativamente à operação. A operação é apresentada em conselho pelo responsável da direção. Há bancos, e na minha vida de experiência, em que as operações são apresentadas no conselho por direções que vão apresentar. Há outros que são os responsáveis que apresentam as operações. Portanto, os sistemas aí variam, mas as decisões um dia tomadas...
Foi o senhor que apresentou.
Um dia tomadas as decisões são do Conselho de Administração, não são do Sr. A, nem do Sr. B, nem do Sr. D. Aqui, o que é claro, é que todas as operações que são apresentadas são operações que prevêm, ou esta operação prevém sempre da parte dos serviços da Caixa e passa dos serviços de Caixa para a aprovação da Caixa. Aqui não há, e que resto eu não falei com os vários intervenientes, não passa de alguém vir falar com o administrador e depois o administrador mandar os assuntos para os serviços. Não, é precisamente o contrário e que é aquilo que eu acho que é certo. É, efetivamente, as operações são estudadas ao nível dos serviços, ao nível dos locais onde estão os profissionais e aqueles que sabem da matéria e depois são levadas ao Conselho para a respectiva aprovação. É aqui, resto, todas as atas, e eu leio, por exemplo, estou a ler uma, não estou a ler todas, estou a ler uma, que diz expressamente, face ao exposto da informação número tal da DTM, de 22 de corrente. Portanto, todas são baseadas em estudos que são realizados anteriormente na... Depois, a operação e a Caixa e o Conselho de Administração, como é usual em quase todos os contratos e em todos os contratos, faz uma delegação de poderes para o contrato ser estudado propriamente dito, e ser assinado. Isso é feito na delegação de poderes, e a delegação de poderes é muito clara porque diz expressamente, meus caros senhores, os senhores têm esta delegação de poderes para atuarem de acordo com aquilo que foi decidido. Não podem, nem têm o poder para irem ultrapassar. Se durante a feitura do contrato se vier a encontrar por parte dos intervenientes que estão a estudar alguma coisa que está contrária àquilo que é deliberado no Conselho de Administração, essa matéria tem que voltar através ao Conselho de Administração. Porque é o órgão que fez a decisão e determinou a delegação de poderes. E isto é importante, esta, digamos, mnemónica de ida e voltar se mantenha sempre, porque é assim, e ainda hoje, eu posso lhe dizer, ao fim de 50 anos de vida bancária, dos quais 30 e tal anos, já nem sei muito bem, mas como administrador de bancos, estas mnemónicas mantiveram-se sempre. O órgão que decide a operação é o órgão que, havendo discrepâncias, tem através o dever e a obrigação e o direito de voltar a apreciar a operação.
Então a minha pergunta é, houve alguma vez, uma vez que havia essa discrepância entre o que foi decidido pelo Conselho de Administração e aquilo que depois acabou por ser negociado, se esta operação voltou alguma vez ao Conselho de Administração para a nova deliberação, uma vez que as condições já eram diferentes?
Não voltou. A única coisa... do ponto de vista não voltou, mas se olharmos para as atas do Conselho de Administração, e eu... O Sr. Deputado vai-me perdoar, mas eu baseio-me em documentos escritos, porque a esta distância não faço aqui nenhum juízo de valor, nem tenho conversa A, B ou C. São os documentos que existem, demonstram que não voltou. O único documento é uma ata a seguir à deliberação, digamos, final, que resulta de um pedido que a Direção Internacional faz relativamente ao aumento da pool, por força de determinado tipo de créditos que não estavam inseridos na decisão inicial, ela pede para acrescentar e isso volta através ao Conselho para fazer esse acrescente na PUM. É a única coisa. Daí em diante não há mais nenhuma coisa. Portanto, eles têm a delegação de poderes, é a delegação de poderes que têm, tal. Eu acho que estive em Macau naquele momento, porque é a transferência, o ato a que eu fui em Macau é precisamente a transferência da administração portuguesa para a administração chinesa, como eu tinha sido presidente do Banco Nacional Ultramarino, e intervi nas fases finais das negociações relativamente à emissão da PATAC, enfim, que continua hoje a ser feita pelo Banco Nacional Ultramarino, naturalmente surgiu o convite e a Caixa indicou-me para ser eu o representante.
Então, a tal mnemónica ou o tal normativo que funciona em todos os bancos, de que se houver uma alteração depois a quem é delegado os poderes volta ao Conselho de Administração para aprovar, neste caso não foi cumprida. E, portanto, o que eu quero saber é se havia alguém responsável para garantir o cumprimento deste normativo. Porque, quer dizer, há uma delegação de poderes, altera-se aquilo que foi decidido no Conselho de Administração e não há ninguém no Conselho de Administração ou noutro órgão qualquer que garanta que, em caso haja alguma dessas alterações, a decisão volta a ir ao Conselho de Administração. Como é que se garantia que esse normativo era cumprido?
Os deputados, a operação tem uma delegação de poderes concreta, consta das respectivas atas. E não podemos deixar de dizer que há, efetivamente, uma prova de confiança, e sempre houve, entre aquilo que são as direções e aquilo que é o Conselho de Administração. Quer dizer, senão as instituições não funcionam. Quer dizer, há, evidentemente, uma prova de confiança entre as coisas e, portanto, e de acordo com aquilo que era a estrutura das várias direções da Caixa na época, não estamos hoje a falar nas situações de hoje. As situações de hoje, por força de toda uma série de regras novas que foram instituídas, são totalmente diferentes daquelas que estão e que vigoravam na época. Na época, as grandes direções da Caixa, todas elas eram constituídas por uma série de técnicos, técnicos que eram efetivamente competentes em todas estas áreas. Não, eu não me lembro, para além disso, efetivamente, se alguma coisa discrepante existe, essa situação discrepante passa às auditorias. Há uma auditoria.
Sim, mas há a posteriori só.
Claro, há a posteriori.
Já o mal estava feito.
Já estava. Mas as auditorias têm que levantar efetivamente a situação.
Portanto, o senhor não sentiu a responsabilidade como for o administrador que preparou a operação e que apresentou no Conselho de Administração, não sentiu que tinha uma responsabilidade especial em ir ver aquilo que estava a ser negociado, a ver se correspondia àquilo que o senhor apresentou no Conselho de Administração. Não sentiu que tinha uma responsabilidade especial nessa matéria?
Eu não posso sentir uma responsabilidade quando não estou presente. Não estou cá, mas se eu esquecer...
Não estava cá, mas uns dias antes ou uns dias depois poderia ver se aquilo que estava a ser negociado ou perguntar à direção se aquilo que estava a ser negociado correspondia efetivamente ao que foi decidido. Houve aqui uma falha de alguém. Alguém não garantiu que aquilo que foi decidido no Conselho de Administração foi depois o que foi aplicado. Quem é que falhou? Se não foi o senhor, quem é que foi? Esta falha parece-me evidente.
É evidente o seguinte. Evidente que as direções têm a delegação de poderes e dentro dessa delegação de poderes eles têm o poder de fazer a operação de acordo com aquilo que está decidido. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, os operadores que fazem a operação, isto são operações de mercado, não é nenhuma, parece uma coisa difícil, não. Isto são operações de mercado perfeitamente estruturadas e perfeitamente definidas. E, portanto, dentro dessa delegação, não há nenhuma hipótese de se afastar da delegação. Terceiro, é evidente que o senhor deputado pergunta, e depois? Depois eu saio da Caixa.
Quando temos um administrador... que disse aqui nesta comissão, o Dr. António Sousa, que os administradores não conheciam os riscos daquilo que estavam a autorizar, eu quero lhe perguntar se também é essa a sua sensação, se também considera que na administração, quando se esteve a decidir esta operação, se havia uma plena consciência dos riscos que se estavam a assumir.
Toda a operação, e se o Sr. Deputado consultar os vários documentos que estão, é expresso o seguinte... que, efetivamente, esta operação, estes derivativos, porque é no derivativo que está o problema, não é no restante parte da operação, só poderia ser realizada desde que a Caixa tivesse conhecimento qual era o risco de crédito. Em todas as informações que vi para trás, tem essa indicação. É evidente, com informações deste tipo, Ninguém vai levantar o problema se acontece isto ou aquilo ou acolá, porque digamos, está perfeitamente balizado o tipo de operação e como é a operação. Isso aí, na coisa, eu, se o senhor deputado me der 2 minutos, eu leio-lhe algumas dessas informações, onde está, não sei se os deputados têm, portanto, então pronto, se não me bala bem, mas estão lá.
Aquilo que eu queria perceber era, estamos aqui a falar de um produto financeiro que junta diferentes créditos com rating AAA, com rating BBB, portanto junta créditos bons com créditos maus, com créditos assim assim. E o senhor aquilo que disse é que, segundo aquilo que foi decidido pelo Conselho de Administração, não era possível mexer nesta composição. Portanto, não era possível vir a acontecer aquilo que aconteceu, que é, no fundo, tornar-se uma carteira cheia de créditos problemáticos. Isto não era possível, de certeza, segundo aquilo que o Conselho de Administração decidiu.
O que o Conselho de Administração decidiu é um fundo fechado. Tratando-se de um fundo fechado, significa que não pode ser alterado.
Então, porquê é que diz aqui, na decisão, que o rating médio da pool de ativos terá de ser BBB-, BBB+, ou melhor? Ou seja, não está aqui implícito que era possível alterar a pool de ativos?
Não me parece que esteja possível. O que define, efetivamente, é a pool. E, efetivamente, depois de se verificar, depois da segunda parte, diz expressamente quais são as composições relativamente à pool. E deixe-me lhe dizer, uma pool que tem 70% no rating A, ou no rating 3A, que tem depois 6.8, 6.8, 6.8 nas várias rubricas do A, 2A, se não me engano, 2A é 6.8, A é outros 6.8 e depois 6.8, 3Bs e depois o BB é efetivamente 6.8. Uma estrutura com esta estrutura é uma estrutura que efetivamente é difícil que venha a dar prejuízos. Mas se nós verificarmos, isto está no contrato, quais são os vários nomes que lá estão, e eu tive a ocasião agora, quando consultei, de verificar esses nomes, são nomes todos de primeira categoria. Obrigações do Canadá, obrigações de França, obrigações do Deutsche Bank da época, não é? Do Commerce Bank, todas uma série de operações que efetivamente mostravam um determinado tipo de categoria, uma determinada possibilidade.
Ok, mas depois dizia aqui que o rating médio da pool de ativos terá de ser 3B-, 2B+,
ou melhor.
Não, mas estava aqui implícito que era possível alterar a carteira.
Não é possível alterar a carteira, porque a partir do momento, é dito isto, é isto, e depois se define a seguir qual é o tipo de rating que as operações têm de ter, a partir desse momento não pode ser substituído. O que é problema fundamental que está nesta operação é a substituição. E porquê que a substituição é feita tão rapidamente e em cima do crédito? Ao que parece, a substituição vai se dar no período que vai entre os 10% de responsabilidade do Credit Suisse e a sua segunda responsabilidade a seguir. Porque é naquele intermédio que eles vão fazer efetivamente a respectiva substituição.
O que é facto é que, depois da forma como o contrato foi assinado, todos os créditos passaram a ser de muito baixa qualidade, o que levou às perdas que se conhecem. Portanto, a pergunta que eu lhe queria fazer é se considera que na Caixa havia capacidade para fazer este tipo de negócios. Ou melhor, se essa falha no contrato não é resultado, se calhar, da Caixa não ter um perfil para entrar neste tipo de negócios de hedge fund.
A Caixa era conhecida por ter os melhores profissionais desta matéria na época. E se reparar para trás, existem operações e operações relativamente a este tipo de operações. Não... Houve a criação do veículo em 1996, há operações de lançamento no mercado, depois há operações de defesa de coberturas, feita através de futuros e tudo isso. Portanto, a Caixa era constituída por toda uma série de profissionais, e isto é uma operação feita entre profissionais, era constituída por profissionais altamente qualificados para este efeito.
Quando alteraram o contrato em relação àquilo que foi decidido, tornaram o contrato de forma a que fosse possível estas perdas enormes. Independentemente da capacidade que havia na Caixa, considera que cabe nas funções de um banco público envolver-se neste tipo de negócios, sendo um negócio que não é para financiar a economia, não é um projeto importante para o país? O que é que justifica que um banco como a Caixa, sendo um banco público, entrasse neste tipo de negócios? E quais eram as indicações que tinha do Governo que permitiram ao Conselho de Administração admitir a entrada neste tipo de operações?
Indicações do Governo não passavam por mim, passavam diretamente, se havia, passavam pelo Presidente do Conselho de Administração, e era ele que tem as contas. Mas não me parece que tenha havido sobre esta coisa. Agora, o que é verdade é que a Caixa era um agente fundamental da dívida pública portuguesa, não poderia deixar de ser, isso é evidente, e estava com certeza nas suas obrigações, ter dívida pública portuguesa. De resto, desde sempre, a Caixa teve atuações na dívida pública portuguesa. Não é uma situação daquela época, é uma situação que vem desde sempre. Ainda antes, muito antes da entrada no mercado comum, havia já obrigações e a Caixa intervinha. Havia subscrições da chamada dívida não inscrita, que era uma dívida que entrava no fim do ano na Caixa, que a Caixa subscrevia junto do Estado, e, portanto, desde sempre a Caixa interviu em operações de dívida pública. E, portanto, estava dentro das suas obrigações, efetivamente, tratar e fazer operações de dívida pública. Se era depois também obrigatório que a Caixa defendesse a essa dívida pública e fizesse as operações de cobertura para a defesa dessa dívida pública, eu acho que era evidente. Portanto, estava perfeitamente dentro das suas competências atuar.
Muito obrigado. A vez agora ao Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra a Sra. Deputada Liliana Silva.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. António Vieira Monteiro e quem o acompanha. O Dr. António Vieira Monteiro trouxe-nos hoje uma informação que eu diria que com 20 anos de atraso. 20 anos de atraso e que geraram perdas de mais de 300 milhões de euros para a Caixa Geral de Depósitos. E chegamos ao dia de hoje e parece que ninguém é responsável, não se sabe, não se viu mais uma vez. E eu pergunto, o banco suíço colocou ao abrigo desta operação da Boa de Scaravella, da conhecida como Boa de Scaravella, os piores títulos na banca, onde as perdas eram basicamente todas para a Caixa Geral de Depósitos. E a conta final foi parar ao Estado. O que tem a dizer sobre isto?
Eu não sei se a conta final foi parar ao Estado, já que a Caixa, durante todo o período da vigência da operação, ganha centenas de milhões de euros. Bom, esse aspecto é evidente. Se a senhora deputada me der licença, eu mostro-lhe, tive cuidado de verificar os resultados da Caixa durante a vigência da operação. Em 2001 ganha 654 milhões de euros, em 2002 665, em 2003 667 milhões, em 2004 408 mil, em 2005 538. Portanto, efetivamente, a Caixa, ou a administração da Caixa, conseguiu efetivamente resolver os problemas relativamente à operação. Quais foram as medidas? Eu não lhe posso responder quais foram as medidas que a administração da Caixa, na fase de desenvolvimento do contrato, vai fazer. Isso, eu não estou na Caixa, não lhe posso responder. Se fizeram esta coisa, se fizeram stop loss, se não fizeram stop loss, o que é que fizeram de previsões, o que é que não fizeram de previsões, se atuaram juridicamente, se não atuaram juridicamente. Se fizeram isto ou fizeram aquilo, eu não sei. Nem me quer pronunciar sobre isso. Não é? Porque é muito difícil nós, perante essa situação, verificarmos o que é que deve ser feito.
Curioso que nessa sua operação brilhante, parece que foi brilhante face aos ganhos que nos informou agora, como é que é possível existirem tantos anos em que este próprio contrato foi tentaram reverter este contrato, porque efetivamente não era um bom contrato para, não era uma boa operação para a Caixa Geral de Depósitos. E portanto, como o Dr. António Vieira Monteiro disse no início, existiu uma discrepância muito grande entre aquilo que o Conselho de Administração queria, supostamente, para esta operação e aquilo que depois foi acordado. A minha pergunta agora, relativamente a esta matéria, é se houve esta discrepância tão grande entre aquilo que foi decidido no Conselho de Administração e aquilo que depois foi efetivamente aprovado, como é que é possível chegarmos ao dia 2 e não ter sido possível reverter o contrato legalmente já na altura?
Oh, Sr. Deputado, eu não sei o que é que se passou. Eu não sei que medidas é que são tomadas a seguir. Eu não lhe posso responder sobre aquilo que... Eu não estava na Caixa. O Conselho de Administração é diferente. O meu Conselho de Administração, chamemos-lhe assim, onde eu estava inserido, e o Conselho de Administração que segue, são duas instituições, ou digamos, são dois órgãos de gestão diferentes. O que é que esse órgão de gestão fez para defender os interesses da coisa? Eu não sei. Já aqui veio o presidente da instituição na altura, que deve ter respondido efetivamente ao que é que foi feito durante esse período. Eu não sei o que foi feito durante esse período, o que é que o Conselho de Administração, na altura, que medidas tomou para fazer reverter a operação. O resto eu digo, normalmente estes contratos e estas operações são dinâmicas e têm um acompanhamento sistemático ao longo do tempo que levam a que sejam tomadas as medidas necessárias para reverter a situação. Agora, eu não sei quais foram as medidas que foram tomadas. O que eu sei foi aquilo que foi decidido na Caixa na época e pelo Conselho de Administração da Caixa, de que eu fiz parte. Aquilo que é a atuação posterior, eu não posso pronunciar.
Esclareça-me só uma coisa. Quando é que tomou consciência da diferença que existia entre o que foi aprovado no Conselho de Administração e o que ficou no contrato? Foi agora para esta audição?
A parte desta resposta, eu informei a Sra. Deputada que quando tive essa conversa em 2002 ou 2003, mais ou menos, não posso dizer ao certo a data certa, mas é para essa altura, efetivamente teve-se conhecimento que havia essa situação. Depois, mais tarde, eu venho a ter acesso ao contrato, agora quando são feitas estas análises, que de resto levou um certo tempo até se encontrar o contrato. Tenho que lhe dizer, a Caixa já, mata de anos passaram, e o contrato levou um certo tempo a ser encontrado. Pela leitura do contrato, verifica-se efetivamente essa realidade. Agora, que medidas foram tomadas, que medidas ao longo do tempo vêm a ser tomadas pelo Conselho de Administração para reverter a situação, eu não conheço quais são essas medidas, até porque não me foram dadas a conhecer. Portanto, eu não sei se atuaram juridicamente ou não, se fizeram stop-loss ou não, se fizeram contactos com o Credit Suisse ou não fizeram, com vista a reverter a situação. Isso eu não sei. O que eu sei é o que está escrito na... O que eu sei é o que está escrito nas decisões do Conselho. E depois, efetivamente, quando faço a consulta do contrato, verifico as respectivas discrepâncias. E a fundamental discrepância resulta fundamentalmente de uma cláusula. Pela cláusula, essa cláusula diz que o contraparte pode, efetivamente, fazer toda uma série de alterações na chave, na pool de referência, sem ter que consultar a Caixa. Isto está lá, é expresso essa. E é isto. E é esta cláusula que depois se repete nas indicações que são feitas pela contraparte ao veículo, em que se volta outra vez a referir a mesma situação. Portanto, é isto fundamentalmente. O resto das cláusulas
do
contrato são um contrato ISDA, com todas as cláusulas do contrato ISDA.
Havendo essa cláusula da questão dos pool-ativos, que efetivamente trouxe muitas perdas para o Banco Público, eu pergunto, na altura, porque é que em 2002, supostamente, que foi quando se aperceberam desta discrepância, porque é que não agiram judicialmente já nessa altura?
Não lhe posso responder a isso, minha senhora, porque não sei, mas eu não faço parte do Conselho de Administração.
Portanto, não se sente minimamente responsável por ter estado na primeira fase, se ter apercebido de que efetivamente o contrato que foi assinado não era aquilo que foi levado supostamente ao Conselho de Administração em fase inicial e, portanto, não há qualquer responsabilidade aqui.
Não me sinto responsável, até porque, como se vê claramente, as decisões do Conselho são muito claras. E, portanto, porquê que existem estas cláusulas? Eu não lhes sei responder porquê que existem estas cláusulas. Estas cláusulas, de resto, eu só tenho conhecimento. Eu não tenho conhecimento do contrato, só tenho conhecimento do contrato agora. A conversa que há não vem com o contrato na mão. É uma conversa em que são levantados alguns problemas, mas nem sequer se aprofunda a situação. Não sei se houve depois mais conversas ou não.
Portanto, foi apresentado em Conselho de Administração e depois alguém assinou este contrato. Se não foi o senhor que assinou o contrato, quem assinou o contrato?
Está na delegação de poderes.
Peço desculpa, Ernst & Young, no seu relatório final, refere que para este caso não existe evidência de que os elevados riscos associados à operação tenham sido devidamente analisados. Portanto, não houve qualquer análise financeira nem jurídica a quando da apresentação em Conselho de Administração, na primeira fase em que o senhor é responsável também.
Os documentos que juntam e as informações que fazem parte dessas decisões fazem uma análise financeira da operação, os seus riscos e, efetivamente, as contas relativamente a essa coisa. Portanto, eu não percebo aonde é que é nessa linha, mas também não me posso pronunciar sobre isso, mas as informações dizem expressamente qual é o montante das obrigações, que montante é que estamos a falar, dizem expressamente quais são os prejuízos das obrigações, dizem expressamente qual é a forma de fazer o contrato e porque é que se deve levar a um derivativo financeiro, juntar à operação. Tudo isto está expresso na respectiva informação que vai levar, que é levado ao Conselho e que leva à definição do Conselho e depois é definido expressamente qual é a estrutura desse derivativo e aquilo que o Credit Suisse vai pagar. Tudo isso consta da respectiva... Eu penso... Isso eu posso dizer o número dessa informação? É a informação número 314/99 do Conselho da Direção de Títulos e Mercado.
Já temos... Tomás Correia disse aqui a esta comissão que a Caixa Geral de Depósitos não deveria ter pago e calado no que diz respeito a esta operação, referindo que, em seu entender, a Caixa Geral de Depósitos deveria ter contestado juridicamente esta ação. Sabendo que não teve responsabilidades, que já foi a posteriori, pergunto, é este também o seu entendimento?
O senhor deputado não me quer pronunciar sobre os atos do Conselho de Administração, de que não fiz parte. O doutor Tomás Correia era membro desse Conselho de Administração. Eu não era.
A operação visou um objetivo contabilístico de eliminar uma menos-valia de cerca de 25 milhões de euros e assim melhorar os resultados da Caixa Geral de Depósitos. tinha alguma instrução política para apresentar estes resultados positivos na Caixa Geral de Depósitos?
Não, não tinha.
Alguma vez discutiram esta operação com o ministro Pina Moura, que 2 meses antes havia tomado posse como titular da pasta das finanças?
Não, a operação foi comunicada na altura aos auditores e pelas respectivas direções. Não me parece que alguma vez tenha sido falada com o Ministério das Finanças na época.
Esta operação teve uma ginástica contabilística tão grande que fugiu fora dos radares das operações mais problemáticas, apesar do valor avultado das perdas, uma das maiores, diga-se até, do Banco Público. Ficou surpreendido com o valor das perdas resultantes desta operação?
Como já disse, Sra. Deputada, fiquei em certa medida surpreendido. Até porque a estrutura da operação não levava a esses resultados.
A Caixa Geral de Depósitos tinha alguma experiência em investir neste tipo de produtos?
Como também já referi, a Caixa Geral de Depósitos atuava normalmente no mercado sobre este tipo estas e outros tipos de operações. Faz operações de futuros, por exemplo, sobre os chamadas obrigações do Estado alemão, portanto, estava habituado e era reconhecida como tendo toda uma série de profissionais extremamente profissionais nesta matéria.
Mas este produto, este instrumento financeiro, no fundo foi considerado quase inovador. Existiu algum parecer jurídico com o qual
o produto
qual
não parece
vossa...
que seja inovador. Isto é um produto que normalmente, isto é o que se chama um crédito float swap, portanto... Não tem nada de inovador, são operações normais que funcionam no mercado entre profissionais e entre instituições financeiras. Eu devo-lhe dizer, consultado a ISDA, verifica-se que existem trilhões de operações deste tipo a correrem no mercado, se calhar ainda hoje também.
Mudando um pouco de assunto, no seu tempo enquanto administrador da Caixa Geral de Depósitos, tem ideia de qual era o volume de crédito concedido para a aquisição de ações a outros bancos?
Não lhe posso responder a isso, não sei, mas não me parece que aparecessem operações dessas naquela época.
Considera normal que um banco público empreste 4 mil milhões de euros para a compra de ações do seu banco concorrente?
Desculpa, a última parte.
Para a compra de ações...
já não são aquilo que deviam ser.
Para a compra de ações do seu banco concorrente, se considera normal?
O único juízo de valor que posso fazer é como cidadão. Nada mais. E, portanto, não lhe quero responder. Eu acho que a Comissão tem ouvido toda uma série de intervenientes nesse tipo de operações e deve ter hoje uma opinião muito mais aprofundada e muito melhor do que aquilo que eu, que sou um mero cidadão, para esse efeito.
Como administrador e presidente do Santander, pergunto-lhe, Berardo afirmou aqui que foi abordado em 2006 pelo Santander. O Santander financiou Berardo em que montantes? Poderá dizer-nos?
Que eu saiba os financiamentos... O que é feito o Santander, desculpe, Sra. Deputada, não é objeto desta coisa. E eu não lhe posso responder, porque aí nesse campo... entro no sigilo profissional daquilo que é o banco onde eu estou a funcionar. Portanto, aí peço-lhe desculpa, não é coisa. Mas que eu saiba, que eu me possa lembrar, não me parece que existam qualquer responsabilidades.
Eu vou explicar o porquê da pergunta. Em 2008, já depois de começarem a cumprir, Berardo celebrou um acordo com 3 bancos, a Caixa Geral de Depósitos, o BES e o BCP, dando como garantia os títulos da Associação Coleção Berardo, que esperamos que todos seja mesmo da própria coleção. Mas adiante. Não aparece o Santander. Os senhores executaram?
Senhora deputada, eu não vou responder sobre o Santander.
Pronto.
Porque
só
estou
tentar...
obrigado. Eu sim, compreendo sim. Perfeitamente a sua pergunta, não estou a fugir a ela. O que eu estou é obrigado como Presidente do Conselho de Administração do Santander, a determinadas obrigações para com essa instituição que não me permitem poder responder a determinadas situações que estão a ser levantadas.
Nós só queríamos aproveitar, no fundo, um bocadinho da sua experiência, se nos permite, para perceber a fase da execução da própria dívida, porque efetivamente, em termos de Caixa Geral de Depósitos, ela não foi executada e era para percebermos nesse sentido.
Compreendo perfeitamente a sua pergunta e compreendo perfeitamente as razões da sua pergunta, mas também deve compreender que eu não posso responder sobre matéria que diz respeito à instituição aonde hoje exerce funções.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada.
Muito obrigado. A vez agora o parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar os senhores deputados, o Dr. António Vieira Monteiro e a equipa que o acompanha, a Comunicação Social e os serviços da Comissão. Já muitas respostas foram dadas pelo Dr. António Vieira Monteiro, embora persistam algumas incompreensões que também me parece que se vão manter até ao final desta audição. E a primeira incompreensão tem a ver com o facto de não se ter percebido a real necessidade da Caixa incorrer nesta operação de 475 milhões de euros e não sem terem identificado a motivação que levou a Caixa a arriscar tanto por contrapartida de um risco que teria em suas mãos, muito menor e muito mais controlado. E a segunda incompreensão tem a ver com o facto desta decisão ter sido tomada nos últimos dias do mandato do Conselho de Administração. E a pergunta que eu lhe queria colocar é a seguinte: em que dia é que cessou funções na Caixa Geral de Depósitos, como administrador?
Eu cessei de funções na Caixa Geral de Depósitos durante o mês de janeiro de 2002. Portanto, é quando começa a funcionar o novo Conselho. Desculpe o meu engano, pá, o 2.
Obrigado. Portanto, esta operação foi aprovada em Conselho de Administração na última quinzena de dezembro e o Conselho de Administração que aprovou esta operação cessou funções passado alguns dias. Ou seja, reside aqui, do nosso ponto de vista, a segunda grande incompreensão, que é por que razão o Conselho de Administração sentiu necessidade de, antes de cessar funções, assumir esta deliberação, tomar esta decisão, com as consequências que todos conhecemos, e por que razões o fez. Tanto é que ainda é mais incompreensível quando, nas audições ao doutor, na audição ao doutor António Sousa, termos perguntado se houve transição de pastas, o que seria normal entre, entre a administração cessante e a administração seguinte, e ele ter dito que não houve reuniões de transição de pastas. E depois perguntamos se houve conversas sobre esta operação, e ele também disse que não. E, portanto, é tudo muito estranho que uma operação desta dimensão, desta complexidade, desta envergadura, tenha surgido mesmo dias antes da administração cessar funções, sem nenhuma razão tão aparente que motivasse esta operação, e, portanto, isso deixa no ar muitas dúvidas e também muitas suspeitas sobre a conduta dos administradores, como deve compreender. Sem fazer qualquer acusação, é esta a interpretação que, se calhar, a esmagadora maioria das pessoas que estudou minimamente este dossiê e que acompanha isto na opinião pública se apercebe e faz disto tudo. Depois soubemos hoje que a Operação Bolsa de Carabela se iniciou nos serviços da Caixa Geral de Depósitos. Não foi o administrador António Vieira Monteiro que tomou a iniciativa de montar esta operação e levar ao Conselho de Administração. Disse o próprio, há minutos, que foi uma operação iniciada nos serviços. A proposta foi apresentada pelos serviços em determinados termos e condições ao Conselho de Administração. E essa proposta, em termos conclusivos, a propositura era exatamente esta. Assim propõe-se que seja aprovado, 1. A contratação da operação ao Crédito Suíço com swap de crédito. 2. Que a emissão do veículo especial de financiamento, o Bolsa de Carabela, seja tomada pela sucursal de Paris e pela SFE, que é a contrapartida dos títulos vencidos pelos bancos em Espanha. 3. Que seja autorizado o pagamento das despesas de montagem ao veículo especial de financiamento. E antes de ler a quarta conclusão, queria lhe perguntar que despesas foram estas que foram pagas ao Bolso Carvela.
Primeiro, Sr. Deputado, relativamente, a operação começa a ser discutida, se não me engano, em setembro de 1999. Desenvolve-se o seu desenvolvimento. Segundo aspecto também é dizer-lhe, quando a operação é apresentada, quando é discutida a operação, o Conselho não sabia que ia ser substituído. Terminava as suas funções. Eu, por exemplo, devo-lhe dizer, entre 1988 e 2000, fui para aí renovado duas ou três vezes nas minhas funções. Portanto, nessa época, portanto, a nossa obrigação era fazer aquilo que era necessário com vista à defesa dos interesses da Caixa. E é isso que é feito. Depois, as substituições de parte do Conselho, porque o que é substituído é parte do Conselho, a outra, há parte do Conselho que continua, há administradores que transitam de um lado para o outro. Portanto, mas naquela altura eu não sabia que ia ser. Eu fui informado que não continuaria na Caixa numa reunião que tive no início de janeiro, em que me foi dito que não iria continuar na Caixa. O que também, ao fim de 11 anos de mandato, se não me engano, 11 anos de mandato, considerei perfeitamente normal. Não, portanto, além disso, acho que foi em janeiro de 2000. No começo, não sei dizer a data, se foi no princípio de janeiro, foi no meio de janeiro ou se foi no fim de janeiro. Durante o mês de janeiro foi informado porque o Conselho, a Assembleia Geral de Substituição vai-se dar imediatamente a seguir. Nós nem sequer fomos o Conselho que fechou as contas da Caixa naquela época. Desculpe, relativamente ao custo, são despesas normais de realização de um contrato destes, não sei, está ao 0,5 das despesas, não lhe posso responder efetivamente quanto é que é, se são 100 ou 200.
Mas... A quarta conclusão era que a Direção de Títulos e Mercados e a Direção de Institucional e de Negócios fossem autorizadas a assinar a documentação da operação. Esta informação foi subscrita pelos seguintes responsáveis, foi subscrita pelo Daniel Chambel, foi subscrita também pelo Fernando Marques Pereira e foi subscrita pelo Manuel Coelho de Souza. Foram os três dirigentes da Caixa que propuseram esta operação, que depois foi acolhida pelo Dr. António Vieira Monteiro, que a subscreveu e a propôs no Conselho de Administração. Quem assina o contrato, para além destes três, é um terceiro, que é o Albino Manuel Domingos Martins. Portanto, o contrato assinado em nome da Caixa foi assinado pelos quatro dirigentes. E aqui há uma outra incompreensão do nosso ponto de vista, que é como é que uma operação desta natureza, em vez de o contrato que sustenta esta operação, que em vez de ser assinado por administradores da Caixa Geral de Depósitos, por as razões que todos percebemos, é assinado exatamente por quem, pelos serviços que propõem a operação, e eles próprios pedem que sejam eles a assinar o contrato. E a Caixa autoriza e nem vai averiguar posteriormente, nem o administrador do Pelouro tem a curiosidade, já não digo o dever ou até a obrigação, nem a curiosidade de confirmar se o contrato assinado condiz com a deliberação do Conselho de Administração. Esta é uma grande incompreensão que para já se mantém inultrapassável e também queria terminar com uma questão que é a seguinte: como é que os serviços à época tinham este grau de autonomia? E é uma pergunta que é óbvia, se o Presidente do Conselho de Administração do Banco Santander descobrisse que tinha uma operação desta natureza no seio da gestão do banco, o que é que o Dr. António Vieira Monteiro, chairman do Santander, faria com o administrador do banco que, ao exemplo do Dr. António Vieira Monteiro fez na Caixa, fosse o responsável por esta operação?
Senhor Deputado, muito obrigado. Dir-lhe-ei, primeiro o seguinte. A operação é aprovada pelo Conselho de Administração, não é aprovada pelo senhor administrador A, B, C ou D. As operações são propostas e a partir do momento em que é aprovada a operação é aprovada pelo Conselho de Administração. Tentar referir que é o senhor A ou o senhor B que faz e que é o responsável pela operação, não me parece. É o Conselho de Administração foi, efetivamente, quem aprovou a operação. E, portanto, é o Conselho de Administração. E, portanto, quando a operação é aprovada, e esse texto que o Sr. Deputado acabou de referir, é a proposta que efetivamente está e que leva à aprovação pelo Conselho Diário de Crédito da Caixa, não sei se é Conselho Diário, mas pelo Conselho de Crédito da Caixa, a aprovar a operação, e esta operação é proposta por estas entidades. Quanto à assinatura normalmente ser feita pelos serviços, é normal. Os bancos fazem milhares de contratos, Sr. Deputado, de todos os montantes possíveis imaginários. Aqui nesta comissão já foram passados vários contratos. Eu pergunto se os contratos foram assinados pelos administradores ou foram administrados pelos respectivos serviços e vai ver, com certeza. E ainda hoje é assim. Ainda hoje é assim. O 99... Eu não me lembro, vou-lhe dizer, em 50 anos de exercício de funções bancárias, de ter assinado contratos. Não me lembro, mas pode ser que haja algum. Mas não me lembro de ter assinado os contratos. Normalmente os contratos são assinados pelas diretoras respectivas. Isto que... E de resto há uma delegação de poderes, expressa do Conselho, a delegação diz expressamente que os poderes são aqueles que estão lá indicados. Têm que indicar. Agora, se depois ultrapassam esta situação, isso é uma coisa que tem que se verificar-se a posteriori. Mas infelizmente já está assinado o contrato.
Mas este não era um contrato qualquer, doutor António Vieira Monteiro. Isto não é um contrato qualquer. Isto é um contrato de 475 milhões de euros. Não podia ser tratado com o desleixo e com o desinteresse que tenta retratar relativamente à generalidade dos contratos. E assim termino, Sr. Presidente.
Não tenho comentários a fazer, Sr. Deputado.
Muito obrigado. A vez agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas e todos. Doutor Vieira Monteiro, já tentámos calculizar um pouco este contrato. Este é, na realidade, o grande motivo que traz esta comissão de inquérito. E tivemos algumas informações contraditórias sobre o contexto em que ele aparece e a sua natureza e se a Caixa tinha ou não tinha competências e experiência neste tipo de contratos. A Caixa Geral de Depósitos alguma vez tinha contratualizado um instrumento desta natureza? Não estou a falar de um swap de crédito porque esses são relativamente comuns. Estou a falar de um swap em que é contratado um fundo com ativos financeiros subjacentes, com uma instituição de crédito estrangeira, em que é assumidamente uma estrutura complexa. Se isto alguma vez tinha acontecido na Caixa Geral de Depósitos?
Eu não penso que seja uma estrutura complexa, Sra. Deputada. E é bom que isto seja referido ab initio que seja uma estrutura complexa. Porque se trata é de uma operação de que se utiliza um veículo já em poder da Caixa Geral de Depósitos, portanto que a Caixa tinha, não é? Um veículo chamado Bote Scravel, aonde foram ao longo dos anos feitas várias operações. Se há operações, a Caixa faz várias operações durante os anos, operações que dizem respeito a operações sobre futuros. E as operações sobre futuros são operações muito próximas deste tipo de operação. E, portanto, ela fala e vai fazendo, e, de resto, grande parte da securitização das operações da Caixa da Dívida Pública durante esses anos são feitas através de coisas. A cobertura é feita através de operações muito próximas dessas. E, portanto, ao serem feitas operações, a Caixa tinha esse profissionalismo para fazer a operação. De resto, A Caixa era conhecida como a instituição mais bem preparada para esse efeito.
E era o seu pelouro o que definia estas operações? O Dr. Vieira Monteiro era responsável pelo pelouro que, por sua vez, era responsável por este tipo de contratos?
Eu era responsável por esta área e, portanto, era evidente que estas operações só iam a conselho se eu antes as tinha visto. Mas a aprovação da operação cabia ao Conselho de Administração.
Correto. Mas os restantes administradores que aprovam ou não uma operação em conselho confiam que o administrador responsável já reviu as condições e que, de alguma forma, está a calcionar a decisão que é levada a conselho.
Todas as operações que foram são operações que são baseadas em informações que são veiculadas pelos serviços. E essas operações veiculadas pelos serviços constam das respectivas atas e fazem parte importante e da decisão do Conselho. E é verdade, quando essas decisões, Sra. Deputada, quando essas informações, ao longo das várias atas do Conselho, vêm indicando que, no caso do derivativo financeiro, ele teria que ser objeto efetivo de um rating e, além disso, que a Caixa devia ter capacidade de sempre ser informada de quais eram as alterações que deviam ver. Porque se nós estamos a falar de um fundo fechado, eu faço um negócio com uma determinada pessoa, combina-se o que está combinado, as alterações têm que ser feitas de acordo pelas duas partes. Não pode-se dar o direito a uma das partes de poder fazer as alterações totais como quer e lhe bem entender, porque é isso que está escrito na cláusula. Cláusula essa, assunto esse, como se vê também de todas essas informações que levam, nunca foram discutidas na Caixa. Mais do que isso, todas as informações apontam no sentido de ser especificamente... Sra. Deputada, desculpe se eu às vezes falo alto, mas é que eu sou um bocado surdo e, portanto, às vezes a minha voz sai um bocado alto. Não tem nada a ver com nada. É só a questão do funcionamento dos aparelhos. Mas, como ia dizendo, portanto, as várias informações que estão escritas no documento apontam sempre para a ideia e para o princípio que a Caixa deve ter sempre uma palavra sobre a mudança dos títulos que fazem parte do derivativo financeiro. E isto é de tal maneira importante, porque se o derivativo financeiro tem ficado com aquela estrutura, e deixe-me-lhe dizer que os créditos que fazem parte, quando eu verifiquei o contrato há relativamente dias, verifico que os créditos que lá estão, indicados na chamada preference pool, são efetivamente créditos que se desenvolvem ao longo do tempo da própria operação. E a ideia, também resulta, porque está, portanto, um fundo fechado, é que há um casamento entre as duas realidades.
Eu não ia já entrar nesta questão, mas sendo assim, podemos ir lá. Onde é que diz que isto é um fundo fechado? É que eu tenho a ata do Conselho de Administração, não há uma única referência. Tenho a ficha de informação, a ficha 314, que foi usada como base para tomar a decisão, e não há nenhuma referência. E tenho o contrato e não há nenhuma referência. Em momento algum é dito que isto é um fundo fechado. A não ser que tenha uma citação para nos dar, diferente dos documentos que nós também temos e que foram aqueles que referenciou ao longo desta audição.
Quando é efetivo que não aparece nunca a indicação de fundo fechado, mas aparece uma indicação bastante importante, é que diz expressamente que o fundo tem esta estrutura e não pode-se ultrapassar a estrutura que lá está. Se quando eu digo, faço um contrato, o contrato obedece a esta estrutura, com que direito é que eu vou alterar esta estrutura? Com que direito... As finalidades que estão inseridas no contrato são ultrapassáveis. Não há palavra fechado. mas não há dúvida nenhuma, não há palavra fechada, isso é evidente, mas é evidente que se trata de um fundo fechado. E de resto, é isso que faz com que, em todas as informações anteriores, se indique que a Caixa tem a capacidade, deveria ter a capacidade de poder ter sempre uma palavra na alteração. Porque é que eu tenho, digo que 70% é 3As. A contraparte chega e diz assim, pois então, em vez de ser 13, em vez de serem 70%, passam a ser 10%. Então, eu não posso ser chamado para pronunciar-me sobre essa matéria. É evidente, trata-se de uma alteração fundamental do contrato. E é por isso que se pode dizer que se trata de um fundo fechado.
Não. Não há nenhuma indicação que seja um fundo fechado, nem em momento algum. A ficha de informação refere que a Caixa tem uma palavra a dizer na alteração da pool de ativos. Isso não é dito na ficha de informação. O que é dito é que terá de responder a normas restritas de diversificação estabelecidas pela Standard & Poor's e que o rating médio da pool terá de ser BB- ou BB+, o que também tem graça, pode ser ao menos ou BB+. Mas em momento nenhum é dito que a Caixa tem que ter uma palavra na alteração da política de crédito. E eu até achei curioso, eu não sei se teve acesso à informação número 314-99, não sei se tem aí consigo, e era importante perceber o que é que está escrito no parecer quando é aprovada, quando o Conselho de Administração aprova esta folha de informação, há uma nota escrita à mão por uma assinatura que eu não consigo identificar, presumo que é alguém da administração, e eu não sei se consegue... Eu vou ler aquilo que eu interpreto, há uma palavra que eu não consigo perceber bem, mas diz, de acordo na sequência do despacho 22/11, parece-nos, no entanto, que na atual configuração do derivativo de crédito se está a, eu acho que é sancionar, a política de investimento do Credit Suisse apenas com base em guidelines genéricas. Isto está escrito por quem aprovou a operação.
Isso é efetivamente um parecer de alguém que esteve presente, não consigo verificar a assinatura, hoje confesso-lhe, não consigo dizer-lhe quem é que assina com essa... Mas há alguém que esteve presente que efetivamente chama a atenção de que é preciso terem atenção que no derivativo financeiro é preciso terem atenção os nomes e as empresas que obedecem aos guidelines. E isso, na primeira parte do contrato, a senhora deputada vai encontrar isso. Além disso, deixe-me ir um pouco atrás e para lhe dizer o seguinte. Num contrato, quando se faz um contrato, o equilíbrio do contrato é obrigatório que as duas partes sejam chamadas. Senão, este contrato não é relativamente equilibrado. E aquilo que se vê neste contrato com estas cláusulas é a falta do equilíbrio desse mesmo contrato. É por isso que não é necessária a palavra fechado, porque está lá expressamente indicado quais são os tipos de títulos que têm que fazer parte da coisa. E o resto, a primeira pool de reference que é indicada, expressamente são títulos que obedecem todos eles a esta definição. Agora, há um desequilíbrio no contrato quando se integra no contrato uma determinada cláusula que altera por completo aquilo que é, digamos, o equilíbrio de qualquer contrato.
Eu vou tornar a discordar. Em momento nenhum é dito que é um fundo fechado. Um fundo fechado é um fundo em que não se pode alterar os ativos. O ativo é X, é X. O que diz aqui, mesmo na folha de informação, que aliás tem um parecer escrito à mão em que diz isto segue genericamente os interesses da política de investimento do crédito, da contraparte, o que diz aqui é que há um rating médio. Mesmo que houvesse uma estrutura que é indicativa, o Credit Suisse poderia alterar os ativos que estão dentro dessa estrutura para compor uma média que, ao que tudo indica, é meramente indicativa. Isto não é equivalente a um fundo fechado. Em lado nenhum é dito que que a Caixa tem de autorizar alterações da composição destes ativos. E há uma outra pergunta que eu lhe queria fazer, é onde é que está escrito que as notes, ou seja, que os títulos representativos deste fundo têm que ter um rating ou que podem ser transacionados em mercado secundário?
Eu acho que há determinadas coisas que não estão... Está aberto. Que não têm que ter essa indicação. Porque o que se diz expressamente é que o contrato deve, as notas, o derivativo financeiro, deve obedecer a determinados princípios. E, portanto, não podem ser alterados esses princípios. Se depois os créditos que fazem parte desse derivativo têm que ter, efetivamente, aqueles ratings, ah, isso é evidente, e tanto que é assim que o pool de referência que está no contrato obedece a esses princípios, senão não valia a pena. E mais do que isso, mas mesmo admitindo que alguma vez se pudesse alterar, a alteração tinha que ser feita de acordo com os guidelines e de acordo que os títulos que tinham, que as operações que tinham que ser metidas, tinham que obedecer sempre a este princípio. É aqui é que está o problema fundamental. É que são metidas operações dentro que não obedecem a estes princípios.
Eu continuo a ler a mesma ficha de informação e que não diz, não tem nenhum tipo de proteção da Caixa. A ficha de informação não dá informação nenhuma. E eu pensaria que o responsável por saber o que é que estava por trás da ficha de informação que um Conselho de Administração discute é o administrador responsável pelo Pelouro, que tem que conhecer qual é o contrato subjacente a esta folha de informação, parece-me a mim, para que o Conselho de Administração possa decidir com base em toda a informação. E por isso lhe pergunto se conhecia o contrato que estava na base, é porque a folha de informação é muito clara nisto. Ela diz, esta é a folha de informação com a configuração final da operação. E não há nada aqui substancialmente errado. O que falta é tudo aquilo que está de mal no contrato e que não é mencionado na folha de informação, que tem 5 ou 6 tópicos a dizer as condições de emissão VEF, que é do fundo, será assim. Tem aqui um problema de conjugação. Mas explica as tranches de emissão, diz qual é o contrato, diz que há um rating médio de BBB- e diz que há uma separação do risco entre o Credit Suisse e a Caixa, que equivale a uma estrutura de risco que já foi mencionada. E é isso que me parece que diz nesta folha, não diz muito mais que isso. Disse-nos, e termino porque não tenho muito mais tempo, disse-nos que saiu da Caixa em 2002. E eu queria-lhe no início de 2002? Em 2000. Pareceu-me que tinha sido 2002. Mas ainda em 2000 a Caixa já detectou que havia prejuízos nestas operações. Antes de ter ido embora já tinha percebido que havia prejuízos a acumularem-se nestas operações?
Começando. Primeiro, relativamente ao assunto, o que é aprovado no Conselho de Administração é a operação, não é o contrato. O contrato é a posteriori. De resto, fiz na minha intervenção inicial, fiz expressamente a indicação que nós temos 3 fases. Esta fase a que estamos aqui a referir e a esta informação é a fase inicial da aprovação e da intervenção dos órgãos de decisão da Caixa, não da realização do respectivo contrato. Não há cláusulas do contrato ainda. Portanto, o contrato vai ser negociado em seguida. E para isso, há uma delegação de poderes por parte do Conselho de Administração numa determinadas entidades. Eu aqui há bocadinho disseram que era a direção intencional de negócios. Não, é a direção internacional. DIN, naquela altura, significava direção internacional. É só esta pequena correção. E, portanto, significa que a operação é definido os contornos da operação. A negociação do contrato vai seguir depois da definição desses contornos. E aí é indicado quem são os órgãos que são capazes e que devem fazer essa negociação. Portanto, no início, quando sai da Caixa, a operação estava normal. E, portanto, nada indicava naquela época que a operação iria apresentar estes resultados que veio a ter.
Muito obrigado. Terminamos assim a primeira ronda. Vamos fazer uma brevíssima interrupção dos trabalhos. Agora na segunda ronda, a vez ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor Presidente. Eu queria só entender melhor, porque disse-nos aqui várias coisas sobre este veículo, toda esta discussão, se ele era fechado ou não. Há um momento nesta informação em que se diz, por forma a se atingirem os objetivos propostos, as obrigações serão alienadas ao valor de balanço, o que representa no momento um preço cerca de 7% superior ao seu valor de mercado. E eu gostava de saber quais eram estes objetivos propostos que se queria atingir.
Os objetivos, eu penso que a informação diz expressamente isso, não é? Depois de dizer que analisou as carteiras, diz, por forma a se atingir os objetivos propostos. Ora, os objetivos propostos, efetivamente, ultrapassar os prejuízos que estão indicados. E depois, em seguida, diz expressamente que é feito um swap de taxa fixa para taxa variável, e que essa taxa variável, na passagem para taxa variável, vai-se obter depois um prejuízo, e é isso que leva à constituição do derivativo financeiro depois. Deixe-me dizer, estas operações, ao serem realizadas, têm também sempre nas filiais, a resolução do problema dos capitais próprios dessas filiais. Caso contrário, se isso não acontecesse, mais cedo ou mais tarde, as filiais e as entidades, digamos, regulatórias desses países iriam com certeza pedir intervenções por parte da Caixa Geral.
Portanto, o problema que existe é que há uma redução face ao valor das obrigações do Tesouro de 22,5 milhões de contos e para se resolver isso, é subscrito este veículo que viria, e estava previsto que viesse a originar, uma redução nos proveitos do grupo em 1,5 milhões de contos até ao final de vida das obrigações, por ano.
É verdade isso, isto é expresso.
Portanto, trocaram-se perdas presentes por perdas futuras, é isso?
Há perdas presentes e depois verifica-se também, pois, que há perdas futuros.
Pois, eu sei, em qualquer... Isso depois foi o que aconteceu, mas é assim, mesmo que tudo tivesse corrido como estava previsto, todo o objetivo desta operação era trocar perdas presentes por perdas futuras. Não há mais nenhum racional subjacente a esta operação.
Como se verifica depois pela informação, efetivamente... A informação tem duas finalidades fundamentais. E essas finalidades fundamentais têm não só o evitar as perdas, e não é a troca de perdas presentes para perdas futuras. O que se diz é que, fazendo uma análise daquilo que é o resultado da operação feita naquele momento, ela poderá vir a ter perdas futuras no montante tal. É isso que lá está. Não é uma troca. Diz que, e para evitar que isso aconteça, são tomadas determinadas medidas.
E E estas medidas que são tomadas são as medidas que depois vieram a originar perdas, não de 1,5 milhões de contos, mas por ano, mas perdas muitíssimo superiores.
Efetivamente, porque as cláusulas do contrato não estão de acordo com aquilo que é decidido no Conselho de Administração.
O que foi decidido no Conselho de Administração é exatamente o que consta desta informação número 314-99.
É verdade.
Mas desta informação 314-99 também consta um visto ou parecer em que se diz taxativamente que o que se está a fazer é sancionar a política de investimento do crédito suíço com base em guidelines genéricos.
Eu não penso que efetivamente... Há uma coisa que nós não sabemos qual é a política de investimentos do Crédito Suíço. E a única maneira de defender a Caixa é definir, de acordo com uma política que é definida por um terceiro, que ainda hoje é aceito, ainda hoje os ratings das os ratings dos créditos dos países são fundamentais para a definição daquilo que vai ser a política e o montante de créditos a dar. Portanto, esses guidelines são fundamentais para definir. Eu não sei que tipo, nem sabia, no momento em que a operação é decidida, que tipo de créditos é que o Crédito Suíço tinha e que podia... Mas vê-se depois, quando se lê o contrato, que efetivamente os créditos que são introduzidos são créditos que obedecem a estes guidelines fundamentais. E estes guidelines fundamentais são importantíssimos para a definição do contrato.
Mas são ainda assim guidelines genéricos e foram ainda assim aprovados pelo Conselho de Administração?
Não só guidelines genéricos. Quando se diz de que uma operação tem que ser 70% do mercado, 70% da operação tem que ser 3As, e como a senhora deputada sabe, há muito poucos créditos e muito poucas obrigações de países que estão nessa classificação de 3As. São aqueles que são considerados numa...
À época, muito não positiva. Sei se hoje em dia sim, à época...
À época sim, ainda mais já na época do que hoje até. Relativamente aos bancos, como a senhora deputada sabe, hoje até existem hoje determinados princípios que são perfeitamente claros.
Eu continuo-lhe a dizer o seguinte, nesta informação há depois um visto, um parecer, em que se diz expressamente que estes guidelines que aqui estavam eram guidelines genéricos.
Não me parece que sejam guidelines genéricos quando se diz que as operações têm que estar integradas dentro daquela categoria. Portanto, o que significa que cada vez que aparece um determinado crédito, esse crédito tem que obedecer a esses princípios. Quando se diz que 70% tem que ser 3As, significa que há 70% dos créditos que têm que lá estar metidos. Não é só um guideline genérico, é também um guideline específico. Agora, depois tem que ser feita a prova, quando se está a negociar o contrato, é feita a prova que efetivamente o crédito A, e quando se fala, por exemplo, do Canadá, sabe-se perfeitamente que as obrigações do Canadá eram na época 3As. Quando se fala do Deutsche Bank, também se sabe que o Deutsche Bank na época era 2As ou 3As. Quer dizer, há toda uma série de créditos que estão lá estabelecidos que obedecem a estes princípios. Quando não estão dentro destes princípios, leva à desistência desses créditos. Não são só guidelines. É porque, ao introduzir esta definição, está-se a introduzir uma definição em que se diz que todos aqueles créditos, ou todos aquele tipo de créditos que são metidos nesta operação, que não obedeçam a esses guidelines, não podem entrar.
Bom, eu confesso que não sei quem fez este visto ou parecer. Agora, há uma coisa que é verdade, é que está aqui uma informação... E que alguém, não propriamente quem fez a informação, mas que alguém no visto parecer da DTM, DIN, diz taxativamente e faz esta alerta de que com isto se está a sancionar a política de investimento do Crédito Suíço apenas com base em guidelines genéricos, e foi exatamente isto que aconteceu.
Sr. Deputado, os guidelines, quando temos um crédito que não obedece a estes princípios, o que é que lhe acontece? Normalmente não é financiável. Dizer que isto são guidelines genéricos que podem ser ultrapassados, nós, infelizmente, portugueses, temos o resultado de termos tido ratings baixos durante muito tempo e os resultados que tivemos na política, efetivamente, de preço daquilo que são as nossas obrigações. Não foram guidelines genéricos.
Pois, não foi o que disse. Foi alguém cuja assinatura é elegível, mas que, em todo caso, pôs esta informação no visto parecer da DTM-DIN. Indo aqui para outro assunto, que aliás já lhe foi perguntado há bocado, e eu quero que fique claro, eu não tenho nem posso ter nenhuma curiosidade, nem não tenho rigorosamente nada a ver com os créditos do Banco Santander. Mas esta é uma comissão de inquérito sobre a Caixa e a gestão da Caixa. E a verdade é que em 2009 a Caixa Geral de Depósitos concedeu, quando o Berardo já tinha crédito mal parado de centenas de milhões de euros, concedeu, por pedido do BCP, concedeu 1 milhão de euros à Metalgest, por pedido do BCP, no âmbito de uma reestruturação de créditos com a Caixa, com o BCP e com o BES, sendo mencionado que o Banco Santander tinha também exposição, mas no âmbito desta renegociação deixou de ter exposição. Ou seja, a Caixa Geral de Depósitos e o BCP aumentaram a sua exposição e o Banco Santander terá deixado de ter exposição. Eu gostava só de saber se pode confirmar isto na medida em que é relevante para entender a política de crédito da Caixa. Obrigada.
Relativamente, como eu já disse, relativamente ao Santander, eu não me posso pronunciar, Sra. Deputada. Sr. Deputado, tenho imensa pena, quer dizer, eu tenho determinadas obrigações e eu não posso incorrer nessas minhas obrigações. Caso contrário, gostaria muito de a informar, mas não posso por causa disso.
Eu percebo a questão que está a levantar, mas eu acho que talvez pudéssemos abordar este assunto então à porta fechada, porque ele tem, eu percebo o problema que está a levantar, porque, de facto, as relações comerciais do Santander não têm por que ser públicas, nem têm por que nos dizer respeito. Agora, há aqui uma questão que diz respeito à Caixa Geral de Depósitos e que era importante para nós entendermos.
A pergunta que lhe faz é, no fundo, confirmar se a exposição deixou de existir. Me parece, mas o senhor avaliará melhor.
O Santander não tem exposição. Não tem exposição, não tinha. Eu não sou obrigado, não posso falar sobre clientes do Santander, compreendo-me.
Eu estou
muito limitado nessa matéria. A única coisa que lhe posso responder é que, efetivamente, não existem responsabilidades desse senhor no banco.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A vez agora ao Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De novo, em relação aqui à questão da diferença entre o que está decidido pelo Conselho de Administração e o que depois foi assinado. Eu já abordei isto na primeira ronda, mas queria tornar isto um pouco mais claro. Portanto, aqui no documento da DTM, que foi avalizado pelo Conselho de Administração, diz que 70% dos créditos iniciais desta pool são 3As e que apenas 10% é BB-, 6,8% 3B. Portanto, a média desta pool andaria em torno dos 3As, porque se temos 70%, 3As, e temos uma parte muito pequena de BB e 3Bs, portanto, diria que a média estaria em 3As ou em 2As, estaria por aí. E depois é dito, no ponto anterior, que é permitida a alteração desde que o rating médio da pool de ativos seja 3B- ou BB+, ou melhor. Portanto, não acha que na informação da DTM, que foi avalizada pelo Conselho de Administração, está implícita a ideia de que é possível alterar a pool desde que, desde que a média não fosse inferior a BB+, e BBB-, mas, ou seja, era possível alterar porque ela inicialmente seria superior a 3As, se 70% da pool era 3As. Portanto, há aqui implícita a ideia de que é possível alterar em determinadas condições.
Bom, se a média era essa, então eu não percebo porque é que está indicado depois em seguida. Primeiro diz que a média tem que ser melhor. Depois, segundo, diz expressamente qual é os títulos que devem ser feitos. E, portanto, os ratings desses títulos. Portanto, qualquer alteração que levasse tinha que ser autorizada pela Caixa.
Então, mas eram permitidas alterações?
Não, não eram permitidas alterações. Então a segunda parte não tem razão de ser.
Se não fossem permitidas alterações, bastava dizer que a estrutura tinha 70% 3As, 6,8% 2As, etc, etc. Não era preciso dizer que se houvesse uma alteração, o rating não podia ser abaixo de determinado nível, a média. Portanto, está implícito que é possível fazer alterações desde que não se baixasse aquela média.
Não está implícito, porque se tivesse implícito, o raciocínio ao contrário daquilo que o Sr. Deputado está a dizer também é verdadeiro. Ou seja, desde o momento em que estão definidos estes ratings...
Isso é a pool inicial. É a pool inicial.
Não está dito em nenhuma parte que a pool inicial é alterada. Porque estamos a falar de uma pool que tem que obedecer. Eu tenho lá uma pool com todas aquelas características. De resto, vê-se, quando se analisa a pool, em concreto, vê-se que ela obedece perfeitamente a essas características. E depois, o contrato dá a possibilidade da alteração dessa pool. Mas não é essa... nem a intenção, nem o espírito que foi previsível à definição da operação.
Então não acha que seria mais avisado que estivesse aqui clarificado que não era possível alterar a pool sem a autorização da Caixa Geral de Depósitos?
Se estamos a falar de uma pool fechada, como é que se pode autorizar a sua alteração sem a intervenção da Caixa Geral de Depósitos?
Então, mas diz aqui que se pode alterar desde que não se baixe a média, à média de 3B-.
Não, não diz isso. Desculpe, Sr. Deputado, não diz. O que diz é o seguinte. A pool de ativos terá que responder a normas restritas de diversificação estabelecidas pela Standard & Poor's. O rating médio deverá ser este. Não diz que pode ser alterado. É este ou melhor. E como depois, na segunda fase, se define expressamente qual vai ser o tipo de ratings que deve obedecer à operação, é evidente que isso define concretamente o que é que vai ser a operação. Não está lá nem implícito, nem explícito que o contrato poderia ser alterado.
Pois, se calhar devia estar explícito, era esse o meu ponto. Mas... entretanto, houve essa alteração, alguém que assinou alterou. Portanto, parece-me que nesta altura, e queria que me confirmasse, não havia propriamente um contraditório. Nós aqui, quando analisámos outras operações, havia sempre o lado da área comercial e o lado do risco. Nesta altura ainda não havia o departamento de risco. Mas havia um contraditório entre duas entidades dentro da Caixa que confrontavam posições diferentes. Aqui parece que toda essa discussão era feita dentro da DTM. A DTM analisava sobre todos os pontos de vista, apresentava ao Conselho de Administração, o Conselho de Administração aprovava, delegava poderes de novo à DTM para assinar e depois perdia-se o controle sobre se era assinado aquilo que foi decidido. Portanto, parece-me que nesta fase, não havendo ainda um departamento de risco, não havia ninguém que fizesse o contraponto à proposta de operação por parte da DTM. É assim?
A realidade é que era dentro da própria... A DTM era uma organização com capacidade para fazer todas essas análises. De resto, como nessa época, todas as direções da Caixa eram formadas dessa maneira. Havia um crédito à indústria, havia um crédito à agricultura, havia o crédito à habitação e construção, e todas elas eram constituídas não só pelos especialistas das operações, como outros especialistas, quer avaliadores, quer especialistas jurídicos, quer isso tudo. Cada direção tinha a sua estrutura própria dessa matéria. Aquilo que se vai dar de seguida, e que o Sr. Deputado faz referência, já é uma evolução dentro da própria Caixa para aproximar mais a Caixa de um banco comercial do que era, do que um banco fundamentalmente de análise de operações de médio e longo prazo.
Nós temos aqui vários elementos que podemos analisar para tentar enquadrar esta operação. Tivemos aqui o Dr. António de Sousa, que disse nesta comissão que os administradores não conheciam os riscos associados àquilo que estavam a autorizar. Temos o parecer, o relatório de auditoria de Ernst & Young, que diz: consideramos que houve uma tomada de operação com risco elevado, sem evidência de análise de suporte, nem conhecimento para os riscos inerentes à operação. Portanto, dentro destes todos elementos, nós percebemos é que, de alguma forma, poderia não haver uma certeza, ou poderia ser difícil de ter uma certeza absoluta sobre o que é que se estava propriamente a aprovar. E, portanto, a minha pergunta é: os senhores tinham o objetivo de limpar os balanços da sucursal em Espanha, sucursal em França e dos bancos em Espanha. Estavam em final de mandato, qual é que era a pressa para aprovar uma operação deste tipo?
Não estávamos em final de mandato. O mandato iria acabar, mas ninguém sabia, no momento em que as operações são aprovadas, se não iríamos os nossos mandatos ser renovados. Nessa altura não se sabia. E, portanto, era a obrigação do Conselho de Administração tomar as medidas consideradas necessárias para chegar a essa para resolver esse assunto. Não, eu não sabia, quando foram feitas estas operações, que no dia seguinte, ou dois dias, ou três, ou quatro, ou cinco, ou um mês depois, não era escolhido. Já tinha sido escolhido desde 1988 até aquela altura. O meu mandato já tinha sido renovado várias vezes. Poderia ser perfeitamente natural que fosse renovado mais uma vez. Senão, não há nenhuma relação entre a data da aprovação da operação e a data das saídas para efeitos da aprovação da operação. Para efeitos da aprovação da operação.
E, portanto, não houve nenhum tipo de pressão do acionista-Estado, neste caso do Governo, no sentido de rapidamente fazer esta operação para poder apresentar melhores resultados naquele ano.
Não conheço que tenha havido qualquer pressão. De resto, isto é uma operação de mercado. Não há aqui nenhuma ideia que possa vir a ser exigido que se faça isto, aquilo ou aquilo. Isto é uma operação pura de mercado e, portanto, tratado entre instituições constituídas por profissionais. Não tem. De resto, como resulta também da própria informação, se não me engano, a Direção de Contabilidade deu conhecimento às autoridades da realização desta operação. Portanto, não há nenhuma ideia de que a operação tenha sido instrumentalizada, chamemos-lhe assim, para obter um determinado resultado.
Então, eu vou fazer a pergunta de outra forma. Ok, não houve uma pressão da parte do Governo, que é o acionista, no sentido de prosseguir esta operação, mas havia um ambiente que sentia no Conselho de Administração de pressão sobre a Caixa para apresentar resultados positivos naquele ano? Ou seja, havia uma clara opinião da parte do acionista-Estado que dizia que era importante ter bons resultados naquele ano? Sim ou não?
Eu não conheço que alguma vez tenha sido feito a indicação que se havia pressão para apresentar resultados. Estamos numa época em que a Caixa sempre apresentou resultados positivos. Toda a vida a Caixa apresentou resultados positivos. E não estava, portanto, a Caixa apresentar resultados positivos era o normal do seu funcionamento. Não era uma ideia que fosse num determinado momento exigida. Façam lá resultados positivos porque é necessário. Não. A Caixa toda a vida foi apresentada. De resto, valerá a pena relembrar que a Caixa era, naquela época, uma instituição que tinha o melhor rácio de solvabilidade do sistema bancário português. tinha o melhor cost income do sistema bancário português. A relação, portanto, de custos. Tudo isso. E era a instituição que melhores resultados apresentava. Isso ao longo de todo o tempo da sua vida. Eu não me lembro, no tempo em que estive na Caixa, de alguma vez a Caixa ter apresentado resultados negativos.
Eu terminei, Sr. Presidente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A vez agora ao Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Liliana Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu só vou colocar uma questão e começo até por parafrasear João Miguel Tavares no seu discurso de ontem, que dizia: criamos uma comissão de inquérito para encontrar responsáveis e descobrimos um país de amnésico. Eu acrescentaria um país amnésico e quase que sem responsabilidades sobre nada, o que é verdadeiramente assustador. Nós estamos a falar de uma operação, e acho que foi por isso que toda a gente também insistiu muito hoje nesta mesma operação, de 340 milhões de euros, que só fica atrás, efetivamente, do investimento nas ações do BCP, onde se perdeu mais de 500 milhões de euros. Indo concretamente à minha questão. Já nos foi dito aqui que este contrato que foi assinado com delegação de competências, que na altura o senhor estava em Macau e que por isso supostamente também na altura da assinatura do contrato não teria responsabilidade. Mas entregou-nos aqui nas declarações iniciais uma informação que é pertinente e é o facto de ter dividido esta operação em três fases. E em que conclui que acompanhou a primeira fase, a fase de preparação da operação, e participou nas reuniões do Conselho de Administração em que se aprovaram as suas condições. Portanto, a única coisa que eu gostaria que nos dissesse aqui com clareza é qual é a cota parte de responsabilidade nesta operação em concreto.
Eu penso que respondo, voltando ao texto inicial, eu digo expressamente nesse texto inicial que digo expressamente que efetivamente durante a preparação da operação e durante os grandes eu estive, acompanhei a preparação da operação e, além de ter acompanhado a preparação da operação, estive presente nos conselhos de administração. Isso é claro. E não afasto essa minha posição e essa minha responsabilidade durante essa fase. Está lá escrito e volto a repetir aquilo que disse naquela época. Eu estou a tentar, estou a tentar procurar no texto onde é que está, mas isso está cá escrito no texto, se não me engano. Diz expressamente, como em todas as operações deste tipo, é fundamental distinguir as três fases essenciais, a fase do estudo, a construção da operação e da aprovação, em condições gerais da MEA, a fase de negociação dos termos de contrato, fase da execução e depois, sim, posso pronunciar, conforme se verá de seguida, só me posso pronunciar sobre a apontada primeira fase. De facto, no quadro das minhas responsabilidades, acompanhei a fase de preparação da operação e participei nas reuniões dos conselhos de administração em que se aprovaram estas condições. Se eu não afasto essa situação. Agora, aquilo que digo é que foi aprovado, foi dentro de determinadas condições. Se depois se veio a verificar que essas condições não foram aquelas que foram aprovadas, isso já eu não tive essa possibilidade de fazer.
Então, se me permite só mais uma questão. Era normal acontecer o que era aprovado no Conselho de Administração depois ser alterado a posteriori?
Não. Tudo e qualquer alteração, desculpe se isto levantava, tudo e qualquer alteração que é feita num contrato ou em qualquer situação tem que voltar atrás para ser aprovado essas alterações. Isso é um princípio fundamental da atividade bancária. Ainda hoje, em todas as instituições de crédito, eu penso que é assim que funciona. São aprovadas, são feitas as delegações de poderes naturais que têm que ser feitas nessas operações, mas em seguida, se há alterações fundamentais àquilo que é a decisão e o espírito dessa decisão, isso tem que voltar efetivamente atrás. É por isso que normalmente todas as decisões relativamente a créditos e a este tipo de operações são tomadas por órgãos coletivos, e esses órgãos coletivos têm a capacidade de definir as condições. Se há alterações que vão em sentido contrário, automaticamente têm que voltar através a este órgão para serem decididas. Isso ainda hoje é assim. Esta
operação em concreto voltou atrás?
Não voltou atrás,
apesar de ter havido alterações?
Eu penso que sim. Posso lhe responder que não voltou atrás, ou que eu tenha conhecimento que ela voltou atrás, porque não tenho conhecimento que tenha voltado atrás. Pelo contrário, a indicação que havia na altura é que estávamos perante uma operação que tinha sido feita, tinha resolvido, que obedecia aos princípios que estavam definidos nela e que, portanto, terminou.
Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. A vez agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Constança Urbano de Sousa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para o cumprimentar. Vou falar antes deste. Já muito foi aqui dito. Disse que a Caixa Geral de Depósitos tinha profissionais experientes neste tipo de operações complexas. Também disse que as cláusulas do contrato não estariam de acordo com a decisão do Conselho de Administração, que o contrato revelava um enorme desequilíbrio a favor, naturalmente, do Credit Suisse. Então, o que é que explica que quatro diretores da Caixa Geral de Depósitos, quatro, tenham treslido tanto um contrato, o assinado e, no fundo, retirado à Caixa a possibilidade de cumprir o objetivo, e aí também já vou ao objetivo desta operação, que era ter um prejuízo pequeno e passou a ter um prejuízo enorme. E o que é que explica isso? Estamos a falar de profissionais habituados a operações complexas, e como é que de repente são tão amadores ao ponto de assinar um contrato que permita ao Credit Suisse meter na pool de ativos todo o lixo tóxico que queria ver-se livre, como se fosse um grande caixote de lixo?
Eu acho que a senhora deputada tocou no ponto e no cerne da questão. Como é que os senhores que assinam um contrato com estas discrepâncias? Não. Reparemos uma coisa. Se nós lemos um contrato, como na vida comum, na compra de um lápis, uma coisa qualquer, se o lápis vem partido, nós reparamos imediatamente que ele está partido. Ou se o fulano toma lá o lápis, ele vem partido. Isto aplica-se desde o negócio mais pequeno até o negócio maior. Isto é um princípio fundamental. E, portanto, eu, nesta época, e hoje, à distância que estamos, faço minhas as suas palavras.
E agora vou-lhe colocar outra questão que vai também começar com a frase: como é que explica? Como é que explica que um banco que diz que teve sempre o melhor rácio da banca portuguesa, sempre resultados positivos, o seu Conselho de Administração, em dezembro de 1999, autoriza uma operação que, de facto, é extremamente complexa. Se os seus administradores já entenderam ou não, não sei. Eles lá saberão, provavelmente não entenderam, porque senão não tinha dado os prejuízos, mas o que está por trás do racional desta operação é, na minha opinião, aquela, nem, à falta de melhores palavras, vou usar uma chico esperteza, se quisermos, que é, perante uns prejuízos atuais, trocar prejuízos atuais que os oneravam a vocês, que estavam no prejuízo, por prejuízos futuros que iriam onerar, sabe-se lá quem, do género, quem vier a seguir, que feche a porta. E, portanto, este tipo de estratégia, se quisermos, que está subjacente a esta operação, porque o objetivo da operação não é o objetivo normal de qualquer operação, por mais complexa ou menos complexa. Um banco comercial, que a Caixa Geral de Depósitos é, tem um único objetivo, que é fazer lucros. Ora, esta operação está descrita nesta informação, não com o objetivo de fazer o lucro X, Y ou Z, mas fazer um prejuízo qualquer. E eu pergunto-me, à luz de um qualquer dever de diligência, como é que alguém aprova uma operação cujo objetivo é fazer um prejuízo? Está bem, um prejuízo futuro que estava descrito como sendo menor do que aquele que iria ser, do que aquele que foi na realidade. E eu pergunto-me, qual o racional desta operação?
O racional da operação não é fazer um prejuízo, é evitar um prejuízo. Isto é o primeiro aspecto que é preciso referir. A operação não é transferir prejuízos de momento para o momento futuro. Não. É evitar um prejuízo. E depois, de seguida, verifica-se que, por força da operação de swap de taxa fixa para taxa variável, tendem atenção à situação do mercado, que efetivamente se vem a dar um determinado prejuízo. E esse prejuízo é um prejuízo futuro, tendo em atenção as curvas de taxas de juros que existiam na análise que é feita. Agora, a ideia de transferir o prejuízo não é averiguada, porque na altura, quando a operação é decidida, com este, dentro deste espírito, efetivamente para evitar e evitou os prejuízos, que depois, por força de circunstâncias posteriores, venham a dar o resultado que a senhora deputada diz, isso é verdade. Agora, está expresso no documento, diz o seguinte: considerando que a taxa média ponderada do cupão das espécies a vender ao veículo é superior aos atuais níveis de Euribor, e considerando também uma cristalização destas últimas taxas, tal originaria na redução nos proveitos do grupo de 1,5 milhão de contos por ano até ao final da vida das obrigações. Está cá expresso o que é que se faz. E, portanto, é isto que se tem que fazer, é evitar esta situação. Nós não trocamos na decisão prejuízos atuais por prejuízos futuros. A ideia de que tomem lá isso, levem lá isso, de resto, se o conselho que ficou na Caixa continuava a ser o mesmo, vejamos qual era a situação que estávamos. Portanto, o que sucede é que, da análise concreta, não é essa pretensão que a senhora deputada está a indicar. A pretensão é precisamente outra a partir desse momento.
Portanto, tomando como boa que a sua consideração, que o objetivo da Caixa era evitar um prejuízo, então eu pergunto, qual era o objetivo do Credit Suisse nesta operação? Qual o interesse particular do Credit Suisse nesta operação?
O Banco de Investimentos, que é a contraparte, tem com certeza determinados objetivos. Por isso introduzir no contrato determinadas cláusulas. Agora, eu não lhe posso estar aqui a definir quais são os objetivos que ele tem, porque na prática, não sei quais são esses objetivos. Posso presumir, mas não lhe posso dizer porque não sei.
Não. Também não sei quais são os objetivos. A verdade é que este veículo serviu para o Credit Suisse se livrar de uns ativos tóxicos quaisquer, e quem teve que pagar foi a Caixa Geral de Depósitos, e no final do dia quem teve que pagar fomos todos nós, os portugueses. Agora, eu gostava de perguntar, disse também que o Banco de Portugal tinha sido informado desta operação. É verdade que se lê nesta informação que supostamente, eu agora falo sempre supostamente, porque nunca se sabe o que é verdade, o que é mentira, supostamente o Banco de Portugal teria sido informado. Mas também no dossiê, de forma bastante, bastante curiosa, a dada altura, menos de um ano depois, há uma correspondência do Banco de Portugal a pedir informações precisamente sobre este veículo, esta entidade chamada Boto Caravela, como se o Banco de Portugal não soubesse nada disto. Portanto, numa carta de outubro de 2000 vem o Banco de Portugal pedir à Caixa informações sobre o Bolo de Caravela, como se não soubesse nada disto. E eu pergunto-lhe, então, mas se eram assim tão bons profissionais estes diretores todos, como disse e afirmou, como é que isto se explica também que o contrato tenha sido assinado desta forma, que o Banco de Portugal afinal não foi informado, ou se, não sei, não consigo explicar. E gostaria que me ajudasse a perceber.
É evidente, primeiro sobre as os respectivas direções dizem que foi informado o Banco de Portugal. Isso eu tenho que aceitar que foi. Não, senhora deputada, eu tentei descobrir se havia algum documento nesse sentido, porque era mais concreto que se apresentasse. Basei-me na informação que é dada. Foi informado a estas entidades. Se foi, se não foi, senhora deputada, isso já é um juízo de valor que eu posso fazer ou deixar de fazer, mas que não faço. Isso é o primeiro ponto. Relativamente, é evidente que existe uma discrepância entre aquilo que foi decidido e aquilo que está no contrato. Também isto é óbvio. Não tenho coisa. Como é que as pessoas que assinam o contrato não vão ler o que está para trás? Eu não lhe posso responder aquilo que está na cabeça das pessoas que assinam, porque é que não viram. Ou porque é que confiaram uns nos outros, não sei, quer dizer, está, há aqui coisas, se, ou não perceberam a cláusula. A cláusula está escrita, a cláusula é uma cláusula escrita em inglês com alguma dificuldade de coisa, mete ali várias coisas. Será isso? Não, já estou aqui a fazer juízos de valor. O que é verdade é que é introduzido no contrato estas cláusulas. Esta cláusula, porque no fundo, se nós lermos o contrato do princípio até o fim, a única coisa que interessa são esta cláusula. É. Não há mais nenhuma coisa que interessa. Porque tudo o resto é normal. Quer dizer, pode-se dizer que estamos em contratos complexos, deixar de ser complexo, diz o contrato. Primeiro, obedece às regras do ISDA e os contratos que obedecem às regras do ISDA, aquilo é um pró-forma que lá está, tem que ser todos assim. A única coisa que está perfeitamente em sentido contrário a todo é esta cláusula, que é repetida duas vezes. É repetida no primeiro contrato que define as relações entre as partes e é definida depois na relação a posteriori entre o contraparte e digamos, o veículo. Portanto, é isso e nada mais. Quer dizer, o resto, nós podemos andar para trás e para a frente, lemos o contrato para trás e para a frente e não há. É esta cláusula. Porquê que é introduzida neste contrato esta cláusula? Mas mais que mesmo introduzida no contrato essa cláusula, não deixa de ser obrigação do contraparte de cumprir aquilo que são as regras fundamentais do contrato. E as regras fundamentais do contrato são que deveriam ter sempre obediência àqueles guidelines. Isso. Mas esta última parte, como eu lhe digo, já é uma interpretação minha. Já não é aquilo que baseado nos documentos.
Muito obrigado. A vez agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a senhora deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu estive a tentar comparar o contrato com esta ficha de informação para perceber se há uma discrepância ou não. E não há necessariamente uma discrepância. Ou seja, o que há é informação que não é dita aqui claramente e que depois entra no contrato. Porque quando nós vamos ao contrato e encontramos o anexo 1, a estrutura, a avaliação da estrutura de rating, é um rating expectável, uma vez que nem sequer houve uma avaliação de rating da Standard & Poor's, portanto é um rating aproximado, é muito próxima daquela que está referida no, na folha de informação. É cerca de 65% para produtos AA e assim sucessivamente. O problema é que em momento nenhum no contrato, tal como em momento nenhum na folha de informação é dito, que essa estrutura tem que ser mantida ao longo do contrato. Aquilo que diz na folha de informação 314-99 interna da Caixa é: as condições de emissão será assim, vamos substituir aqui o verbo, as condições de emissão serão assim. A condição de emissão é uma pool de ativos com uma estrutura de risco nestas condições, que aliás também aparece no contrato, mas não há absolutamente nada nesta folha que diga que essa pool de ativos tem que ser mantida e que essa estrutura de risco tem que ser mantida ao longo da vigência do contrato. A única referência que é feita à vigência do contrato é quando se diz que o rating médio da pool de ativos terá de ser BBB-. Um rating médio de BBB-, que é a classificação mais baixa de investimento, quer dizer que metade da pool pode ser constituída por ativos de má qualidade. E isso é exatamente o que está escrito nesta folha. E gostaria de confirmar se concorda com esta interpretação ou se em algum momento, ou onde é que está escrito nesta folha, que esta pool tem que ser mantida ao longo do tempo.
Eu devo-lhe dizer, Sra. Deputada, que se não fosse isso, para que é que era necessário ter escrito e dizer a informação expressamente que tipo de títulos nós estamos a falar e que rating devia ter esses títulos? Então tinha-se ficado pela parte de cima. De resto, a Sra. Deputada acabou de ler, digamos, a parte inicial do contrato, em que expressamente vem indicado taxativamente estes guidelines e, mais do que isso, ao indicar esses guidelines na parte inicial do contrato, diz que esses guidelines têm que ser mantidos. Eu não vejo razão nenhuma para que nós tenhamos um contrato em que são definidas as condições do contrato e depois, durante esse contrato, se possa mudar todas as condições. Então não valia a pena de pôr lá nenhuma guideline. Bastava pôr a situação de dizer, olha, esta é a média, façam o que quiserem. Está lá expresso que não podiam ultrapassar as linhas da guideline.
Eu vou-lhe pedir que me cite essa referência expressa à manutenção daquilo que chama guidelines, que em momento nenhum se diz que são guidelines. Mas onde é que está expresso que este rating, esta estrutura de rating, tem que ser mantida ao longo do contrato?
Pois se fala, ora diga, de acordo com as normas técnicas da Standard Poor, uma estrutura como a descrita equivale a ter uma estrutura de risco, e depois a indicação do aqui, que já foi várias vezes dito aqui, dos 3 A's, dos 2 A's, dos BB's e do... Portanto, não era necessário, isto não tinha que ficar, se isto... Se estas condições não têm que ficar ao longo do contrato, porquê que elas estão aqui indicadas? Não valia a pena indicá-las.
Repare, aquilo que acaba de citar, e que eu também citei, é um tópico, é um bullet, debaixo de um ponto que diz condições da emissão. E condições da emissão não são condições da manutenção ou da vigência do contrato. Nem eu sou jurista, nem me cabe a mim assinar este tipo de contratos, mas estamos a falar de contratos que são juridicamente complexos. Nós sabemos que há uma diferença entre a emissão de um produto e as condições da emissão e a sua manutenção ao longo do tempo. Da mesma forma que quando lemos o próprio contrato, ou seja, o contrato já feito, cá aparece os ratings esperados nos termos gerais dos botes caravela, a série 4A, etc, 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 que tem o rating esperado, 63% para a AA, 8.4 para a AA, pronto. Aparece aqui na emissão os ratings esperados. Mas estas não são as guidelines. As guidelines da pool dizem outras, dizem outra coisa. As guidelines dizem a entidade que gera o fundo pode alterar a pool de ativos e as guidelines são... Não pode ter países com... 10% dos países não podem ser abaixo da A-. O grupo industrial ou a área de investimento não pode exceder 10% da carteira. A entidade com mais investimento não pode exceder 3% da carteira. E é mais 3 opções. Isto são as guidelines. Mas em nenhum momento, quer na folha de informação, quer no contrato, é dito que a estrutura de rating é uma guideline. Não é isso que eu leio aqui, e embora possa admitir que a folha de informação da Caixa é confusa, porque ela em momento nenhum fala das condições más e só fala das condições de emissão e não da monitorização e da vigência do contrato, e era por isso que era importante perceber se quando tomaram a decisão unicamente baseada nesta folha ou se tinha informação adicional para interpretar aquilo que estava escrito nesta folha, que de forma nenhuma é nem correto, nem concreto, nem que induz ou pode induzir em erro se não houver uma interpretação com mais informação.
O primeiro assunto é que em qualquer contrato jurídico, e aqui com certeza que haverá juristas, a alteração dos contratos tem que ser feita de acordo com as duas partes. Isto é um princípio fundamental de qualquer contrato. Portanto, os guidelines que são indicados e que a senhora deputada indicou que venha no contrato expressamente, esses guidelines têm que se manter todos ao longo de toda a vida do contrato. O que está, e é isso que resulta, e é essa a interpretação que o Conselho de Administração faz relativamente à informação que é apresentada pela Direção de Mercados e de Títulos. A introdução, depois de cláusulas de alteração, vai, na verdade, introduzir alguma coisa que é contrário ao espírito do contrato e ao espírito daquilo que foi decidido no Conselho. O contrato não precisa dizer no seu início que, efetivamente, o que lá está escrito é para viver ao longo de todo o contrato. Isso é uma norma jurídica fundamental. Os contratos só podem ser alterados por vontade própria de cada das partes e não só por uma parte.
O problema é que o contrato não tem que ser alterado para o Crédito Suíço poder fazer aquilo que bem entende. Porque o contrato diz é que as condições de emissão são uma, mas ao mesmo tempo dá capacidade ao Crédito Suíço para alterar a carteira de ativos, desde que mantenha um rating médio de... Aliás, o rating médio acho que nem sequer está no contrato, nem sequer o encontro no contrato a assumir pela folha de informação. Mas, da minha leitura, o contrato, o que tem como guideline, são mínimos. E depois diz que há um rating esperado no momento da emissão que não é obrigatório manter. Quando aprovou a operação, alguém dos serviços responsáveis por negociar este contrato referiu explicitamente ou expressamente que, número um, o Crédito Suíço podia alterar estes ativos sem autorização, número dois, os títulos emitidos por este fundo não podiam, está escrito no contrato, não podem ser avaliados por nenhuma agência de rating, nem trocados em mercado, e que, portanto, a Caixa estava numa posição negocial desvantajosa. Isso foi dito por quem negociou
para concluir, estes deputada.
Contratos.
Senhora deputada, o Conselho de Administração, como resulta de todas as informações, não foi informado dessas alterações ao contrato. Desculpe.
Isto não são alterações ao contrato, isto é o contrato. E não há nada na folha de informação que diga ao contrário. Peço imensa desculpa, não são alterações.
Eu não posso, eu vou-lhe dizer, essas cláusulas podem, em último caso, serem consideradas inválidas. Mas isso é um problema que não me diz, já não é da minha competência de ter a observar isso.
Eu peço imensa desculpa. Estas cláusulas têm a assinatura de 4 pessoas da Caixa em baixo. E, portanto, num contrato inicial, não foi sujeito à alteração. Isto é a operação contratualizada. Portanto, se nos diz que elas são inválidas, alguma coisa tem que justificar a sua não validade jurídica.
O contrato, quando ele é realizado, e a introdução dessas cláusulas, como se vê, não vai ao encontro daquilo que foram as cláusulas, o espírito da operação aprovado pelo Conselho. E depois se introduzem cláusulas que não estão de acordo com aquilo que foi aprovado, é evidente que se está a ultrapassar a delegação de poderes que receberam.
Muito obrigado. Terminamos assim a segunda ronda. Eu pergunto se alguma senhora deputada ou senhor deputado quer intervir na terceira ronda. Não vejo pedidos de intervenção. Concluímos então aqui a audição do Dr. António Vieira Monteiro. Muito obrigado. E nós temos a audição marcada para às 3 horas da tarde, logo mais tarde. Muito obrigado.
Sr. Presidente, tenho para aqui mais papéis que não sei se algum é, não é seu. Tem? Um exemplar da sua.